Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Começando MesaCast BBB no Multishow, Globoplay e G-Show.
E hoje a gente recebe a cantora Marina Sena.
Gostosa.
Oi, gente.
E o jornalista Diego Schueng, mais conhecido como Dieguinho.
E aí, gente, tudo bom? Bora blá.
Sejam bem-vindos pra gente falar muito sobre essa semana turbo aí que tá causando no BBB 24.
Tá quase acabando.
Diego, tá quase acabando.
De relance, assim,
tá no final.
Falou eu, veio uma pessoa na minha mente.
Que nossa, pessoa?
Você parece um pouquinho.
É mesmo?
Você não acha ele parecido com o Pyong?
Eu ia falar isso agora, juro por Deus! Eu achei que você não ia dizer, eu ia falar Pyong Lee!
É. Corte de cabelo.
E a nossa gostosa, ela que tava eu e o Hugo aqui incomodado com ela, de casaco.
Cadê a delícia do verão?
Cadê a delícia do verão? Gente, é porque eu sou frita, por isso que eu amo verão.
Ela foi tirando as camadas. Né, uma renda.
Mas eu não vou tirar mais nenhuma camada, gente, senão acabou, né? Eu vou ficar pelada.
Mas eu gosto das suas coisas mais pele.
Eu também gosto
bastante. É, eu tô pegando esse negócio que tem que ter uma pele, tem que ter
um negócio.
Hoje tá bem pele, né, Jojo?
É,
o melhor acessório é a nossa própria pele.
Ó. Oh.
Uau!
Concordo.
Gostei.
Começamos com frases.
Olha a Marina Sena me ensinando coisas pra me andar só de biquíni por aí, língua de mosquito.
É o que a gente quer, Jojo. A gente
repete pra mim de novo.
O melhor acessório é a nossa própria pele.
Anota, Tranquede, anota. O melhor acessório é a nossa pele.
Marina Sena, MesaCast 2024.
Isso, bebê. Gente, que loucura é essa de BBB, hein?
Pelo amor de Deus, gente. Tá arrastado. O negócio tá arrastado.
É. Estamos entrando nessa reta final aí. Tô nervosa.
E eu tô doida pra escutar ele falar, assim, muito, hablar mesmo.
É, eu já tô vendo daqui, muito assim, grande.
Sabe? Porque, assim, sim, alguém que entende, vê um especialista.
Peixe, falou, você não tá entendendo. Dieguinho é um dos melhores canais do YouTube que fala...
Porque hoje a gente tem muita gente que faz o que a gente faz aqui no Mesa, tipo, na internet, um papo mais livre, falando de reality show, televisão. Mas o Dieguito, também como outros, como o Web TV Brasileira, como a Ju Nogueira, que é maravilhosa, fazem isso há muitos anos, Jojo. Tipo, fazer uma live, fazer uma transmissão com qualidade, não é fácil de fazer. E esse cara aqui há anos faz isso. Você comenta Big Brother o quê? Desde os 16?
Desde da edição 16. Agora, 16. Se me perguntar alguma coisa dessa época, eu não lembro mais.
É, também
é
não.
É muita informação.
É muita informação, teve uma pandemia no meio que deu uma apagada boa. Mas dessa temporada, pode perguntar qualquer coisa que...
Responsabilidade, a gente aqui.
E
você aí de casa também, ó. Pode mandar pra gente através do QR Code no nosso WhatsApp.
Pré-pandemia e pós-pandemia.
Gente.
Comenta com a gente também, você aí de casa.
A edição da Juliette foi na pandemia, não foi?
Foi na pandemia.
Eu lembro que o Thiago entrou, deu um recado falando, não foi isso?
Não, esse foi o 20, que ele interrompeu, quebrou o protocolo, entrou com o médico. Foi no 20.
Foi no 20.
Mas foi da Ju, não foi da Juliette?
Pera, gente.
Da Manu Gavassi.
Da Gavassi, é. Do Priol.
Aí o 21 começou.
Foi.
É, o 21 quando... começou,
o já
estava já
era
uma vacina
na pandemia.
Rolando.
É, que o meu também foi na pandemia, né?
O teu programa, é.
Foi. Foi isso mesmo.
Uhum.
Gente, que loucura. Vamos dar um rolê pela
nossa,
casa.
Nossa, voa, né, o tempo, Jojo?
É, bebê.
Estamos espiando ao vivo.
Vou dar um Google. Se Diego falou de mim, vou falar dele no sabe.
A roupa do monstro.
Gente, eu já ri, Beto.
Eu queria muito fazer francês. Na época da pandemia, eu tentei iniciar.
Olha, falando de pandemia, gente.
Que isso?
Também.
Ela tá ouvindo a gente?
Socorro.
Eu lembro que quando eu era cunhantãzinha, assim, eu inglês também eu comecei a fazer sozinha. Minha avó tinha uns livros, esses livros grossos, assim,
uhum.
E aí eu ficava lendo sozinha.
Muita gente aprendeu muita coisa, né, na pandemia.
Na claro.
Quarentena.
É.
Te ajuda a fazer uma coisa?
Não tenho o que fazer.
Só não pode encostar, né?
Essa fantasia deles é de quê, Juju? Tá. Parece uma camponesa.
É, uma coisa meio jardineira.
Sou apenas uma camponesa, aquele meme.
Várias costas.
João e Maria.
Eu achei uma posição aqui.
João e Maria?
João e Maria.
Gente...
Os últimos do gnomo, né? Vamos combinar? Olha lá, eles estão grudadinhos, ó. Juntinhos.
Caraca, isso aí foi sacanagem, essa roupa.
É. Eu tenho muita dificuldade, minha língua.
Estão dentro do caldeirão da bruxa.
Só pode tirar pra dormir, né?
Aprender inglês.
Eu acho que não tira nem pra dormir. Né?
Algumas
nem
não,
pra,
mas
nem pra dormir, tô chocada. Não pode tirar nem pra dormir. Só pra ir no cookies E banho.
Eu ia no banheiro direto, só pra...
Sim. Viver no banheiro.
Ia dar um de Fiuk.
Diarreia.
Ia dar uma de Fiuk, largar a Juliette lá.
Fiuk pintava, que isso.
Tadinho, saía pra fumar. Juliette, 12 horas de prova, Fiuk. 4.
Revoltada.
Largava bichinha na prova.
É, Isabelle, pelo menos agora nessa imagem, tá sem o Davi, né? O que é um...
Ninguém.
Já tá acontecendo coisa, ó. A gente abriu na hora certa.
A Beatriz, maravilhosa.
E a Lani.
Bia e a Lani. Uma posição maravilhosa, né? Em direção à câmera.
E ainda virou pra gente.
É. Hoje eles estão cientes, a gente falando de pandemia, abriu.
É, tá ouvindo.
Olha,
tudo.
Eu não sei eu, mas eu fiquei reparando as bundas da mulher, as das mulheres no BBB, todas de bundudinha. Adorei.
É verdade.
É, todas.
Nem e o Matheus também é bundudinho, você já percebeu?
É, ele tem um glúteo.
É.
Anda. Cadê Teteu?
Você tá boa no gatilho, hein?
Alegrete. Tá com soninho.
Oi, Alegrete.
Nosso anjo. Ai, eu amo Teteu.
Quinta vez já.
Tá imune, já está confirmado no top 6.
É.
Ninguém mais foi pra academia. Gente, aquele vídeo do Buda treinando é tudo.
A perna! Meu Deus. Gente, é aquele.
Ai, gente. Isso dá uma esperança.
Davi. Onde tava Davi, gente? Eu não vi Davi.
É mesmo, cadê o Davi?
Você gosta do Davi, Juju?
Eu amo.
É?
Gosto.
O Guto também, né?
Me identifico.
O Guto adora o Davi.
Adoro.
É?
Nada contra o Davi é incrível.
Vou ficar quieto pra gente não entrar nessa discussão.
Olha a imparcialidade.
Tá bom,
a gente tá em reta final, mas o programa ainda não acabou.
Gente, ontem teve a 15ª eliminação do BBB, tá? 2024. MC Bin Laden saiu do programa com 80% dos votos. Vamos ver essa despedida? Eu amei. É, sendo parcial.
No BBB, é como se esses dois grandes caras tivessem se encontrado para um duelo. Estilo faroeste, sabe? Um de costas para o outro, cada um dá 10 passos, vira, um segue de pé, um cai. Cai um cara que foi peça-chave em diversos momentos decisivos da temporada. Quem cai fora do jogo é você, Bin.
Parabéns. Seguimos.
Sucesso. Deve ter bem ruim lá fora.
Bem.
Vocês também, fica com Deus.
Vai, jogador. Parabéns, viu?
Mano, muito sucesso hoje.
Falou todas as situações que aconteceu com a gente, do início do jogo até o final.
Mas tu era um cara que eu sempre falava isso daí.
Valeu, mano. Boa sorte.
Boa sorte pra vocês aí. Deus abençoe. Aproveita os últimos dias. Nós, família, aproveita a festa até o final. Aí, Buda, vai de modo carilho.
Não esquece o bucket.
Meu filho favorado, mano.
O nosso fofoqueiro,
né? 18ª eliminação. Durou bem, né, Jojo, no jogo?
Durou.
Você esperava que ele ia durar esse tempo todo até a formação do top 7?
Não.
6?
Foi caindo um por um, hein?
E vocês esperavam logo no início, com a trajetória dele, que ele ia durar esse tempo no jogo?
Eu achava ele. Eu não achava ele crítico ali dentro do programa, não. Eu achava ele bem legal, assim. Legal.
Mas e relevância? O que você... No nível relevância. É porque ele teve uma participação quando ele criou aquela fake news lá do Davi sobre camarote não ganhar, não sei o que. Ele foi uma peça.
Eu acho que tem tanta coisa que eles sentem ali dentro que a gente não tem ideia. Eu acho que tem coisas que a gente vê aqui de fora que a gente acha que é uma coisa que tá acontecendo e lá dentro tá acontecendo outra completamente diferente, assim. Porque lá tem a coisa da sensação, tipo, Sim. Você tá conversando comigo, você pode estar falando uma coisa, mas eu sei, eu sinto uma coisa. Aqui a gente não sente exatamente o que eles estão sentindo lá dentro. Então, eu acho
tá
assim...
confinado também.
É.
E ele tava bem ali, tipo, apesar de brigar, aquelas brigas, não sei o quê, mas ele era uma pessoa... Que se dava bem ali na medida do
circulava,
possível.
Circulava. Tinha algumas alianças assim.
Exatamente.
Próprias, né?
Ele era o fofoqueiro, né, do elenco ali, né? Era o cara
que
se movimentava muito pra fazer com que as pessoas se colocassem no jogo, né?
Mas ele tava mais pro lado da fake news.
Ele criava as histórias,
pior
né?
Pior do que ele, pra mim, foi o Buda. O Buda.
Você acha que o Buda vai pra final, Jojo?
Não.
Na tua intuição?
Já pensou?
Vai não.
Maria cheia,
não vai. Não vai. O Buda sai antes. Vai sair a Giovanna e depois sai o Buda, né? Pra fechar ali o gnomo de vez.
Ou seja, você já sabe tudo que vai acontecer.
Isso aí.
Só que assim, a gente tem que levar em consideração.
Tem
que ele
uma coisa
é bom de prova. Entendeu? E prova é muito importante nessa reta final.
É, se ele ganhar a prova que vai acontecer domingo, pode ser que ele ganhe uma sobrevida, né? E vai depender da dinâmica de como os fadas também vão acabar caindo pra terça. Porque
tanto
aí eles
historicamente,
não têm que se
votar. A vaga na final do programa foi definida por provas. Muitas vezes de resistência.
E eu acho que seria legal se tivesse nessa temporada. Pra dar uma. Pra tirar um pouco dessa previsão toda que a gente tem de que, de fato, vai ser só fada na final, né?
Ah, não tinha que ser.
Só fada?
Você é do contra, né? Você é igual você está andando com você está andando.
Não, eu
imparcialidade.
Eu gosto do imprevisível. Eu acho que quando fica tudo muito previsível, a gente
é
começa
ótimo.
A desenhar e começa a ficar um pouco assim, um
é
marasmo,
ótimo,
sabe?
É ótimo, isso mostra o quê? Que o mal nunca vencerá o bem. Que o bem tem que vencer.
Quem é o mal no BBB?
E por falar em vencer...
Tem dois lá.
E por falar em vencer...
Jojo? Quem, Jojo?
Temos dois grupos.
No off, nos stories ela fala. Em seguida, já teve ó, a prova para definir o novo líder, depois, em seguida, da eliminação, né? Roda o VT.
Se o Buda acertar nessa rodada, ele segue como líder do BBB 24. Vamos à resposta correta. Parabéns, Buda!
Aê!
Mais uma vez, você é líder do BBB.
Valeu, valeu, valeu. Obrigado, obrigado, Brasil.
Bom, pode colocar o seu colar.
Bom, VIP, eu e minha parceira Giovanna. Se bem que a gente não tá com nada, né?
Minha arroz do VIP,
Tamo aí.
A cara da Lani. No fundo.
A Giovanna é mineira, né? Ela é mineira?
Uhum.
Mais uma liderança aí do Calabreso, né? Mais uma liderança dele. E é uma liderança muito... Né?
É um marco, né? Na história, porque é um recorde que ele bateu, né?
É isso,
gente.
Eu queria uma liderança, por exemplo, do Davi. Eu queria ver uma liderança
calma,
do Davi.
Calma, o Davi tá igual a mim. No final, vai que a vida me surpreende. Lucas Buda foi o líder pela quinta vez e é um recorde no BBB 2024. De todas as edições também, tá bom, gente? Junto com o Cadu, do BBB 10, na internet, teve gente comentando que ele é a prova que é sorte no jogo e azar no amor. É verdade.
Caraca, é declaração.
Gente,
forte.
O povo da internet pega pesado, hein?
Pega.
Mas estão errados?
Sorte no jogo, gente, azar na mão.
Eu até iria pro BBB na época que a internet não era tão forte, mas agora que a internet é forte assim, eu tenho medo.
Não, vai não, Marina. Fica quietinha.
Não tem medo do cancelamento.
Fica quietinha que você ganha o teu cash.
Eu tenho medo de me expor tanto assim. Eu tenho.
E você, Dieguinho, iria pra um
reality
de convivência?
Eu acho que eu iria, mas meus amigos falam pra eu não ir, porque eu seria cancelado.
Você parece ser bem opinativo.
Cara, eu falo de tudo. Eu gosto de opinar.
Você é papum na hora?
Aí eu falo. Não, eu falo. E eu não gosto de gente que saboneta. Por exemplo, a Isabelle. Pô, eu fico com... Me corta, assim, sabe? De ver a Isabelle tendo as oportunidades de fazer boas jogadas e não fazendo. Ela e a Pitel eram duas participantes que eu achava que tinham grande potencial.
Você acha que a Isabelle
jogar.
É saboneta?
Pra caramba! A Isabelle foge do jogo. O Davi tem que ficar chamando ela toda hora pra jogar, né? Aliás, essas conversas do Davi com ela sempre são muito questionáveis, porque ele chama ela e ela não quer. Aí depois ela quer aconselhar ele e ele não quer ouvir. E aí ficam os dois sempre parados no mesmo lugar. Ninguém sai do lugar. Né? O público já tá super cansado de ver a conversa dos dois, né? E aí, ele segue.
A conversa
tentando.
Com o Grilo, às vezes, é mais interessante, né?
Nem o Grilo aguenta mais, exato.
Nem o Grilo parou de aparecer
Nem
lá.
Ele parou. Ela tava procurando ele essa noite. Ela tava assim, cadê ele? Tava cabeça baixa.
Não. Gente, eu tô tão zuretinha que você... A gente tá falando da Isabelle, eu tô pensando na Beatriz. Eu falei, ué, gente.
Não, a Beatriz é outra. Beatriz
não,
é outra.
Não, não fala...
Que...
Não, da Bia você não vai falar.
Ah, mas vou... Ah, você tá achando legal ela ficar usando lixo
Não.
Figurino.
Isso eu não achei certo, não.
Rainha
achei
da sucata.
Eu achei que foi correto, porque, gente, pelo amor de Deus, não façam isso em casa.
Não faz isso, gente.
De negócio de... A única coisa, assim, que tem uma receitinha de vovó, de passar
Um limãozinho.
Um limão de barley, coisa, botar no sol pra tirar um CC.
Mas nem toma agora, sol depois, um não.
Oi?
Nem pode tomar
na
sol.
Na dúvida, não usa. Usa o sabonete.
Use sabonete.
Usa o sabonete, toma um banzinho.
E tem um ponto. A Beatriz, ela é muito indisciplinada. Ela tem 23 anos e parece que ela é uma criança lá dentro. Porque o Tadeu tem que falar as coisas pra ela mais de uma vez pra ela poder ouvir. E é muito engraçado.
Na próxima, ele vai desenhar.
Porque o Tadeu parece que é uma escola, literalmente. O Tadeu fala assim: olha, pessoal, não pode passar naquele corredor. A Beatriz olha pro corredor e vai. E ela vai não só uma vez, ela entende o não como sim. O Tadeu chegou e falou assim: olha só, não use, porque pode fazer mal pra pele, conversamos com a dermatologista e tal. Dois dias depois, ela faz a mesma coisa.
Tendo o Davi avisado 500 vezes pra ela,
e depois
ela, né?
Bota todo mundo no vacilômetro.
É,
entende?
Olha lá.
Então assim...
Aí, ó, falando nelas, ó, o vacilômetro como tá, ó. Tá atualizado, vendo? Ó, o vacilômetro. 45 20. Punições, uma punição grave, ó, igual a um vacilo, ou seja, 45... 34, Alane. Inverteu, né? Porque é a Alane que tava liderando semanas atrás, né? O vacilômetro.
As rainhas da punição, né?
A Isabelle no vacilômetro. O que a Isabelle apronta tanto?
Pois é.
Deve ser coisa de microfone.
Davi...
Davi tomou só uma e ele ficou bem bolado.
Os outros não tem nada. Giovana, 6. Buda, 3.
É, Davi, 1.
E Matheus, nada.
É. Aliás, essa amizade da Beatriz com a Alane também é outra parada bem questionável. Porque as duas ficam o tempo todo inventando coisas pra aparecer, VTs o tempo inteiro, né? E é engraçado porque nenhuma é amiga de verdade da outra.
Elas já se estranharam por causa de maquiagem,
porque você,
né?
Quando você tá com a sua amiga, você chega e fala... E você fala a verdade na cara da sua amiga. Fala, você não deveria fazer isso aqui. Você principalmente.
Você acha que dentro do programa dá tempo de ficar tão amiga assim a ponto de falar a verdade na cara da pessoa?
Elas se acham super amigas.
Fica.
Você é ciumenta, Marina, com as suas coisas, assim. Tipo, você fez um delineado, tua amiga aparece com igualzinho pra mesma night, você fica... Você
não
incentiva.
Gosto de falar, não, pelo amor de Deus.
Manda não, mas aí. Você falaria a verdade? Se ficou ruim o delineado, você falaria a verdade?
Eu falo. Eu falo, amiga, deixa eu fazer aqui pra você que tá ruim.
Pois bem, ela...
Quando assim. Já tá com a roupa assim, eu falei, tu vai?
Mas a Alane poderia dar de
novo.
Você já trocou
inteira.
Roupa minha no teu programa.
Eu falo, ó, abre meu guarda-roupa.
Trocou roupa de Cauã Raymond.
É. Escolhe aqui.
Troquei.
Mas é isso, eu acho que falta...
Tem essa rusga entre elas, assim, falta, com algumas coisas.
Eu acho que falta falar a verdade. Se a Alane tá vendo que a ideia de usar a banana podre lá no,
tinha
na roupa
tinha que ter falado,
ruim,
você sabe. Mas o Davi foi lá e fez esse papel
de... Mas qual a motivação por trás, na sua opinião, sobre essa atitude? Será que
esse
é uma coisa de ego?
Todinha, muito
eu, tipo, ah, ela vai passar um papel ridículo, vai ser criticada, vai perder a história que eu me dou bem em cima disso? Ou é, sei lá, não quero
não,
me indispor com ela?
Eu não quero me indispor.
É, eu acho que é não querer...
Eu acho que é medo de perder aliados, né?
Sabe o que é? Vou falar uma coisa pra vocês que é a maior verdade, assim, da vida. Nem todo mundo está preparado pra receber uma crítica dos seus próprios amigos. Tem gente que quer ouvir o que é conveniente pra eles.
A Fernanda já falou sobre isso uma vez no Quarto Gnomos.
Eu mando na lata mesmo. E eu espero isso das pessoas que estão comigo. Tipo, dá uma segurada, tá too much.
Sim.
Porque eu acho que isso é bacana. Eu acho que isso faz parte da evolução. Pra você chegar até uma pessoa e chamar ela de amiga, que isso é uma palavra muito forte, né? É igual semana passada, eu fiz uma resenha. Eu sei dividir quem é pra casa... Quem é pro portão e quem é só pra festa. São três camadas disso aí.
Boa.
Entendeu? Nem todo mundo pode ter acesso à tua casa, que ali é o teu momento.
Mas então, lá, imagina, tá tudo junto, dormindo junto. Como é que separa?
Aí você...
Tem uns que é pro VIP, tem uns que é pra xepa, tem uns que é...
pro tá com nada.
Pro tá com
você,
nada.
Eu não entro na piscina. Com você, eu só converso na festa quando eu estiver bêbada.
Arrasou.
É,
mas não voto em você no confessionário.
Mas tem que saber, tem que ter essa divisão. Então eu acho que também é o medo de se indispor. Porque aí ela vai brigar com a Bia, ela vai ter amizade com quem?
É, mas aí também tem a questão da escuta.
Tem pouca gente
e a Bia
lá
leva
agora.
Pro coração, né, as coisas.
E tem a questão da escuta.
Leva mesmo.
Leva.
É, porque ela interpreta do jeito que ela quer.
Mas falou, se você falar do tom combinar. Do louro do cabelo dela, amor, ela vai votar em você até o final da edição.
E tem um problema.
Mas vamos combinar, ela é belíssima, né?
É belíssima.
Quem? A Bia.
É com aquela, nem com aquele pozinho verde do jogo da Discord.
Ela ficou linda!
Eu vou te confessar aqui, o dia mais bonito que eu achei
Sim.
dela no programa
eu falei,
foi ela
gente,
com
tá parecendo uma obra de arte. Ela tava muito
linda,
bela.
Ficou
muito.
linda. Aquilo ali foi um ensaio de foto, aquilo
Sim.
ali, pra revista.
Falei,
eu achei
gente.
Linda quando explodiram aquele pó verde na cara dela.
Ficou
linda.
Eu igual aquele
sinceramente falando, nem mesmo.
Quando aquele bichinho do
bota aí, produção.
Do Natal,
bota
aquele
aí,
verde.
Hã?
O Grinch.
É, na...
Mas versão bonita.
É.
É, versão bonita.
Agora não, eu ia ficar igual o Grinch.
Ah!
Se me joga aquele pó verde
eu
assim,
também.
Ó.
Eu
também. Foi um prazer.
A Aline, ano passado, ficou super engraçada com aquela. Ela e o César Black.
Eu ia ficar só a Fiona.
Virou muito. Domitila virou meme. Enfim, ó, a dinâmica dessa semana é o seguinte, ó. Hoje teve prova do anjo.
Isso aí, Teteu ganhou.
O Matheus tá consagrado como anjo, tá imune, chorou pra caramba, ó. Paredão triplo. O anjo é autoimune. A liderança vai emparedar um, né? Que no caso é o Buda, que vai emparedar. A casa vai votar no confessionário para salvar alguém, ou seja, a dinâmica é diferente agora. Os dois menos escolhidos para serem salvos vão direto pro paredão. Gente. E domingo, eliminação.
Boys, que dinâmica. Que isso?
Mas é uma estratégia para evitar que os fadas se votem nessa altura do campeonato ainda, né? A dinâmica. Gente,
mas vai causar treta, né? Do mesmo jeito.
Técnico.
Vai, mas não tanto. Não tanto.
Porque já não é tanto novidade essa questão de pódio, quem é quinto. O Davi é quinto lugar.
Mas também tira um pouco dessa previsibilidade deles, porque eles acham que vão ter que se votar.
E não é um ataque direto.
E não é um ataque direto, é um ataque indireto. É quem é menos querido. E agora, aí, fazendo uma previsão, provavelmente vai sobrar Alane e Davi.
Agora, o Bosch poderia fazer assim, ó. Ou o Tadeu na hora perguntar. É. Em quem você vota? Aí a pessoa, em fulano. Mas então, essa semana não é assim. Quem você tira do paredão? Porque aí eu brigo eles a exporem o voto.
Pelo menos pro público, né? Porque vai ser no confessionário.
E depois fazer um dedo duro.
Tô sentindo falta de dedo duro esse ano aí nas dinâmicas.
É verdade, é verdade.
O povo revelar.
Ué, mas teve dedo duro, não teve?
Eu não me lembro, né? Nessa temporada nenhuma.
Não teve dedo duro.
Teve muita votação aberta. O povo pedia muito na internet, né? Voto aberto.
É.
O dedo duro é um sorteio, que aí alguém tira, né?
Tira uma bolinha.
Ah, é. A central do líder tem como você saber o voto. Não é assim na hora.
Ah, então por isso que eles tiraram o dedo duro. Por causa da central do líder, que acabou sendo. Mas aí tira um pouco do frescor também, né?
Porque eu sei que era uma graça descobrir o voto de alguém.
Eu tirei o nome e quero saber em quem o Diego votou. Em você, Guto.
Gente.
Mas a central ela provocou muito isso. Eu acho que eles devem ter tirado por causa da central.
Igual quando a Sarah votou na Juliette, por exemplo. É,
aquele momento foi
incrível. Quem lembra disso?
Ai, olha, aquilo ali pra mim foi assim, o fim.
É VT até hoje.
Foi o fim. E depois de virar líder, mais uma vez, Buda recuperou o fôlego pra não entregar os pontos. Vamos ver?
Se tiver a prova do anjo amanhã. Se você ganhar o anjo, vamos quebrar o top 5 deles, hein?
Aí, o pau. Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Vitória. Quebrar o top 5 se você ganhar o anjo. Mas se você não ganhar, a gente segue naquele plano.
Sim. Sim, sim, sim.
Segue na meta de jogar você e ver o circo pegar fogo.
Acho que a Isa já tava pilhando com isso já.
De
votar. Porque sobrou eu, né?
É, sobrou você.
Pra votar.
Sim.
E outro dia a gente tava conversando ela, velho, eu não consigo. Se eu tiver que votar em você, vai ser a coisa que vai mais me doer no mundo.
Pra ela vai ser um alívio. De colocar direto.
Vai.
Mas e pra ele, ou não também. Porque ela tem noção de que ela é a última prioridade de todo mundo lá, menos do Davi?
Ah, amigo, eu acho que sim.
Porque por mais que eu já esteja, tipo, muito saturada, eu falei, eu queria...
É o que eu falei, dois dias a menos.
Foi isso que eu pensei. Foi assim, Giovana falou, tem razão, dois dias a mais, dois dias a menos, não vai fazer tanta diferença, não.
Era só pra... Eu falei com o Binho hoje, eu queria só instalar o caos.
É.
Mais
é só
cedo.
Isso que eu quero.
Só pra instalar o caos.
Estratégia?
Aí você consegue ver que, de alguma forma, né, eles estão isolados ali. São os últimos gnomos que sobraram na casa, né? É, e a estratégia do Buda pra indicar ela é pra tentar já fazer com que os fadas...
Rachar o grupo das fadas, né?
Já tem um começo de entendimento.
Mas eu acho que também...
Só que os fadas são espertos.
Mas eu acho que também dentro dele tem a questão de imaginar que ela também, ó...
Será?
Pra ele mas poder é muito previsível. Chegar no, no...
Porque ele tava colocando isso em estratégia, caso ela perdesse, ganhasse o anjo e tal, ia ter toda essa coisa. Dos gnomos já estão ali garantidos. Mas aí ela vai pro paredão de qualquer jeito.
Mas se olha só, se saiu um por um do bonde deles, tu acha que eles não têm na mente?
Ah,
não,
com certeza.
Não, já não, eles sabem. Eles já
então,
sabem.
Mas eu acho que. Então, mas eu também acho que ele botar a Giovanna.
Você acha
não ruim? Vai garantir nada, né?
Não. Eu acho que no olhar dele, se ele tiver com esse pensamento, porque não tem, a gente tenta entender o pensamento, uhum. Mas eu acho assim, na cabeça dele, se ele já entendeu que todos os gnomos do bonde deles meteram o pé, tipo assim, ó, vou botar Giovanna, mas naquela coisa assim, ah, porque aí a gente bota...
Do fogo eles, amigo que chamam, né?
Do fogo amigo, mas na verdade ele sabe que a Giovanna tem possibilidade de sair e ele chegar até um top 4, até um top 5.
Até porque o paredão é triplo. Se o paredão fosse duplo com bate-volta, ele já tira uma chance dela de concorrer o bate-volta, se fosse esse caso. Não é, não vai ter bate-volta.
Não vai mais ter.
É um perigo você colocar um aliado no paredão direto por uma estratégia. E se tem um bate-volta, ela não pode concorrer.
É.
Mas aí é coisa da cabeça dele. Porque ele deve saber, né, Jojo? Ele não é... Duvido que ele tá com a mesma opinião de tipo, ah, eu queria ir, era com o Davi pro paredão, que aí é a única forma desse cara sair daqui. Ele já falou isso.
É, eu ri. Eu lembro. Que eu não aguentei, eu falei, não é possível, você
duvido
viu
duvido que ele ainda tem
mas será
opinião.
Que eles lá dentro já têm a noção real, assim, de que Davi é o favorito?
Não, não, que é favorito, eu acredito que não.
Eu acho que tem.
Eu acho que deve desconfiar, eu gente, porque tem. Não tem
todo como. Mundo sabe. Nessa altura do campeonato, todo mundo sabe. É tão óbvio, porque o cara já foi pro paredão 500 vezes e voltou em todas elas. Então, assim, se você ligar um ponto com o outro, você já sabe que ele vai ser o campeão. Só que ninguém quer acreditar nisso, né? E aí ficam se apegando aos outros sinais, não óbvios, de que pode ser que uma Beatriz ganhe, né? Só que pela quantidade de bronca que o Tadeu tá dando nela, ela vai ganhar o quê? Vai ganhar uma expulsão já.
Agora,
já,
lembrando que o Buda, se não me engano, foi pra 10 paredões. Tipo, foi muito paredão na edição dele. E o Babu. O Babu foi pra uns 10 paredões na edição dele. Ele
saiu
20.
Até
saiu
hoje.
Na semi, né? Na semifinal
foi,
ele saiu.
Foi quase na final.
Até então, hoje eu não aceito.
O BBB é imprevisível. A gente bota a carta marcada, aí a pessoa toma um pileque, bate no outro, é expulso. E aí? Como é que fica? Nunca se sabe. Até o último dia,
Marina,
chegar à final.
Uma pergunta pra você.
Tem estratégias pra mudar o jogo.
O que te faria entrar num reality? Jogo assim, participar de um No Limite, do BBB.
Estrela da Casa, que depois vai estrear, de música.
Ai, gente, eu acho que é uma coisa muito bizarra pra eu querer entrar, viu? Eu acho que só dinheiro, por exemplo, não eu não entraria. Você teria que falar assim, ah, você vai ficar sem ver sua mãe se você não entrar.
Você seria planta?
Eu acho que eu não seria planta, esse seria meu problema.
Eu duvido que Marina Sena seria planta.
Se alguém te perguntar alguma coisa...
Você habla?
Eu hablo. Quando precisa hablar, eu hablo. E eu sou muito sem filtro mesmo no que eu falo. Direto você viraliza falou. Certas
Cara,
coisas, né?
Eu não sei nem por que eu vi esse vídeo. Não era nem pra ter filmado uma coisa dessa.
O cara que filmou esse vídeo...
O cara que filmou esse vídeo, não era nem pra ter filmado esse vídeo. Imagina você depois de um sincerão, gente.
É. Dieguinho e todos vocês que estivessem no BBB, seriam fadas ou gnomos?
O Michael mandou pra gente, no
Michael
colaborativo.
Michael do Paraná, não é isso? Michael, nitidamente, eu seria gnomo. Por incrível que pareça, eu critico o grupo, mas eu acho que eu seria gnomo. Porque eu acho que é um grupo que é movido muito pelo ranço. E eu sou movido pelo ranço em alguns participantes.
Foi antecipando o momento que não é agora,
ai,
mas
gente,
eu vou colocar
eu sou
pra marcar.
Libriana, eu sou libriana, eu acho que
pô,
eu ia
Beatriz,
ficar
cara.
Conversando com outros. Eu sou
você
um pouco
seria
assim.
Gnomo?
Seria gnomo fada ou seria gnomo? Fada?
Fada é o grupinho ali do Davi, da...
Alane, Bia.
Aí eu ia ter dificuldade de escolher, sabia?
Porque o fada
eu
é mais
sou muito
good
libriana.
Vibe.
Eu sou good vibe.
Eu seria fada.
É... Eu também seria fada.
A Pitel,
você seria
em
fada,
tese, é good vibes.
Não, você seria gnomo.
Tinha uma coisinha ali, um acidente.
Confabular, nunca confabulei.
Deve. E tanto lá dentro também, sem ter pay-per-view, né?
Você seria Sim. o quê?
Eu sou.
Nunca fui.
Eu seria, se eu tivesse no BBB, eu seria gnomo.
Nunca fui de confabular, tipo, essa coisa, tipo assim.
É verdade.
Ele fala, ai, faz tal coisa. Eu falo assim, ué. Tu quer mandar no meu pensamento. Não ia dar certo pra mim, tipo, mas ter uma pessoa ditando, igual, tipo, o Rodriguinho ficava pra Fernanda e pra Pitel. Eu não sou Maria vai com as outras. Eu nunca fui.
Então você não seria fada, porque a pessoa que faz isso lá no Fadas é o Davi. Você ia aceitar as ordens do Davi?
Não, não. No Gnomo tinha isso. Quem fazia isso no Gnomo, eu acho que o Davi dá sugestão. Lá no Gnomo, eu acho que o
Rodriguinho.
Rodriguinho. Era muito manipulador.
Vanessa,
esse negócio.
Esse papo que dá vida sugestão, negócio... eu não engulo muito, não.
Eu acho. Eu não acho que é uma coisa que ele. Tipo assim, um exemplo.
Mas a pessoa não
eu
tem opção de aceitar.
Eu acho que o Davi
não,
é mais sutil.
Muito com a Vanessa. Porque, tipo assim, um exemplo.
Eu acho que o Davi é mais sutil. Eu acho que ele manipula as coisas ali, mas ele manipula.
Manipula as coisas.
Não, não é que manipula o manipulador, mas assim, eu acho que ele
planeja mais.
Eu acho que é uma conversa ser, como eu tinha com o Matheus na época de
reality.
De reality. Eu acho assim que eu ia me estranhar muito com a Vanessa. Tipo assim, um exemplo, do jeito que eu sou. Que eu observo muitas coisas. Eu tenho esse meu jeito muito explosivo, mas eu vou só colhendo.
Tu é 360.
É, eu fico com o drone ligadinho. Eu tô aqui, ó. Tipo assim, ó, eu já ia chamar ela na xincha. Tô aqui, um exemplo, observando. Ela vai aqui e fala não sei o quê. Aí chega lá, fala não sei o quê lá. Aí do nada ela vem pra mim e fala assim, não, porque eu tava conversando com ele. E aí, fala, vem cá, meu moço. Só se encheu linguiça, não ia dar certo. Onde você tava fazendo a caveira do cara, agora tu tá aqui. Ah, para, não faz isso. Eu tinha muito essas coisas assim. Esse negócio de falar mal e andar junto, amor. Comigo não cola.
Mas aí, é uma linha muito tênue essa questão do Davi ser manipulador ou não. Porque ele é um cara que, quando a Denisiane saiu do BBB, ele assumiu a liderança do quarto Fadas. Ele já queria entrar lá. Então, quando ele entra com uma série de propostas. Olha, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. E ele sempre foi um cara que gostou de falar
disso. Ele é visionário no jogo.
Que era um BRT desgovernado, né?
Se você não for visionário no jogo,
ele não tá lá brincando.
Mas esse é o ponto. Por que que não existe concorrente pro Davi? Porque é o cara que fala mais de jogo lá dentro. E não tem, nessa altura do campeonato, uma pessoa do Gnomo, ou não teve uma pessoa do Gnomo, que conseguisse acompanhar esse mesmo ritmo. Então ele nadou sozinho. Entende? E aí é muito confundido. Existem dois lados do Davi. O lado jogador, que é esse que eu acho que só existiu um na temporada inteira. E existe o lado o lado da amizade dele com a Isabelle. O lado dele ter que falar muito, repetidas vezes, o que ele queria que acontecesse no Fadas. Então, para que a opinião dele fosse validada e ouvida, ele precisava repetir várias vezes. E aí começaram a transformar isso o quê? Na manipulação.
E sem contar que cada edição tem uma premissa diferente. Em algumas edições, essa coisa de falar na cara, como olho no olho, embate...
Se autoafirmando.
É, em uma edição, tem algumas edições que essa coisa de falar na cara, do embate, não sei o quê, de tudo, as limpas, as claras, é a premissa de edição. Tem outras onde as coisas são feitas mais por debaixo do pano, onde tem muita estratégia, muita fofoquinha, muita confabulação, como no BBB 20, que depois foi tudo esclarecido... Uma jogada dele que me lembra muito o Rodrigo, do BBB 22, se não me engano. Que era muito criticado por ficar impertigado 24 horas por dia falando
Mussi,
de jogo,
né?
O Mussi, ele nem viveu o jogo.
Mas
BBB.
O problema do Mussi é que...
E eu achava que ele não jogava nada.
O ponto
mas
é...
Mas ele, ó, a cabeça
mas
dele
rolava... Mas eu
acho rolava...
que até pra você manipular as coisas, você tem que ser estratégico.
Sim, né? Isso.
Né? Tipo,
é isso.
Não dá pra você comer o juízo das pessoas, porque as pessoas não vão te escutar. Eu acho que o Davi... Ele é estratégico.
Vai pelas beiradas.
É, e eu acho que todo grupo tem que ter um líder. Mas e ele é um aí. Líder. Você olha pra ele e fala, ele é um líder.
De psicologia reversa.
Exatamente.
Muitas vezes, se você deixar claro que você quer impor a tua opinião ali, você tem que saber levar a pessoa no jeito, entendeu? Dar uma sugestão pra pessoa acolher, porque ele é um jogo que mexe muito com o ego.
Sabe quem faz isso? Mulher.
Muito bem.
A mulher faz o homem achar que ele tá mandando, amor. E a gente tá só.
E fazer desculpa por algo que nem fez se deixar.
Isso aí.
Então, tem que saber levar a pessoa no jeito, entendeu? Pra que a pessoa entenda a tua ideia e assuma que foi uma ideia minha, entendeu? Porque o BBB é um jogo de ego.
Mas só pelas beiradas,
é um jogo de ego.
Assim, ó.
Ninguém quer ser cabresto de ninguém, entendeu?
Mas eu te pergunto, qual foi a outra pessoa no BBB
tá
que fez
exatamente.
Isso? Além do Davi. Não teve. Então, o problema do Davi é que
mas
ele não
tem
concorrente.
Mas eu não acho que ele faz de forma bem feita.
Ah, ele faz, Guto. Porque só pra você se entender, o ponto é que o Davi, ele sempre separou o jogo de emoção e razão. É. Ele sempre fez isso em todas as conversas que ele teve. A gente vê isso mais nitidamente nas conversas que ele tem com a Isabelle. Porque ele fala, Isabelle, você tem que ser mais razão do que emoção. E a Isabelle fala, não, mas eu tenho que ser mais emoção e tal. E é inadmissível a gente estar há 10 dias, 15 dias aí da final do programa e a Isabelle continuar sofrendo para votar em alguém. E o Davi, como amigo, uma pessoa que tá do lado dela, sempre puxando ela para jogar. Então, assim, veja a diferença, inclusive, fazendo um paralelo com a amizade entre Alane e Beatriz. Nenhuma se ajuda ali. Né? Já o Davi e a Cunhan, ele sempre puxa ela pro jogo, porque ele quer ela na final. Ele atua como um amigo de fato.
Mas você
dela.
Não acha que essa atitude mais professoral que ele tem sobre ela atrapalha? Porque uma coisa é você falar, olha só, eu acho que você deve fazer isso, isso, isso e isso. A outra abordagem é, você não acha que talvez se você fizesse assim, assim, assado, não sei o quê, você concorda comigo?
Mas é porque…
Há uma diferença em termos de abordagem.
Ele coloca a pessoa
ele
na coloca posição
uma coisa
de
muito
mas
frágil,
eu fazia
né?
isso, eu fazia isso com...
Com as pessoas que
o
você...
O meu parceiro de jogo, porque eu falava pra ele. A única pessoa que te salva aqui e vai pular nessa bala por você sou eu. Ninguém vai, não. Tanto é que no final, ele se juntou lá com o outro e falou assim, ai, seria uma final dos sonhos se fosse eu, você não. Se fuder, porque meus fãs aqui, ó. Pimba, botou nele e saiu.
Mas, Davi, mas é isso que vai acontecer com o Davi e a Isabelle. Porque a Isabelle, os fãs do Davi
então,
vão
mas quando
tirar
que ela vai perceber, né?
Quando isso. ela cair no paredão não. e o Tadeu falar, não, Isabelle, é você que tá saindo, minha irmã.
É isso aí.
É isso que vai acontecer.
Isso aí.
É aí que ela vai sacar, ah, eu deveria... Quando ela estiver sentada nesse estúdio aqui, nos puffzinhos, aí ela, ah, eu deveria ter jogado, né, realmente. Aí já é tarde.
Os grilos, cri, 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 cri.
Não, nem o grilo aguenta mais a Isabelle no BBB 24. Nem
agora,
o grilo aguenta mais.
Falando de estratégia, ó, a gente acabou de ver que Buda planeja indicar Giovanna como estratégia e que os adversários já estão atentos para esse movimento no jogo. Dá uma olhadinha.
Gente.
Ele vai botar Giovanna. Ele não é burro. É
ele não vai colocar Giovanna.
Ele
gente.
Vai, gente.
Ele vai seguir coerência. Ele vai seguir coerência.
Mas ele é jogador. Gente, é. Isabelle,
ele
se
vai botar Giovanna. Eu tô só perguntando ele. Peraí.
Gente, ele vai
botar. Se ele não botar, ela vai por a gente. Entendeu?
Isso. Eu tô sentindo isso desde ontem. Eu falei pra vocês. Se o Buda ganhar, ele põe a Giovanna e a gente se volta entre a gente. É lógico que ele vai fazer
não
isso.
Não tem como. Ele vai seguir coerência. Tu viu que o último discurso dele falou de coerência?
Isso é jogada. Ele vai. Quer apostar? Ele quer? Vai. Quando? Dois arrozes.
Tá.
Tu acha que ele passa pela cabeça deles esse movimento que a gente tá pensando em fazer? Tu acha que eles vão ser pegos de surpresa mesmo?
Acho.
Se for, vai ser lindo.
Já é óbvio que ela iria.
Eu acho muito inteligente, eu acho muito
você
inteligente.
Falou, me gatilhou agora, né?
Entendeu? Porque, tipo, na configuração, a Giovanna não ganhou o anjo, ela não tá imune. É a única gnomo disponível pra voto. É óbvio que numa votação convencional, ela iria pro paredão.
O resultado vai ser o mesmo.
E qual é o resultado? Ela sair. Mas
é.
Não.
Mas ela vai sair nos dois cenários.
Não, isso que eu tô falando, no pensamento dele, o resultado. Se ela for por lá,
mas ela sabe. Mas ele, com
ela
isso,
pelo
ele
menos
usa.
Vai gerar
melhor
uma coisa.
Vou botar ela aqui como uma estratégia.
Vou sair dela. Como jogador.
Mas pelo menos vai gerar uma coisa entre as fadas. Vai gerar um...
Ele olha só, na estratégia, ele quer matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele quer desestabilizar as fadas, fazendo elas votarem entre si, se fosse uma votação convencional. E ainda sair de jogadorzão, entendeu?
É capoeirista, meu amor.
Ela, ó, ela
capoeira
saindo,
que é bom, não
desculpa.
Cai, mas se um dia ele cai, cai bem, viu?
Ele não ia se queimar, porque ela já iria de qualquer forma.
A verdade...
É isso aí.
A verdade...
Aí, ele pra ela, como um bom manipulador... Presta atenção, que eles vão brigar entre eles, papapá. Aqui... Se bota uma Alane.
Aí, numa sequência, Giovanna sai, ele fica, ele ganha um anjo. Aí, vai três fadas pro paredão, sai uma fada. Tem uma prova do líder,
ele
Buda
chega
na final.
É.
Que isso,
nossa,
daí,
gente!
É, e aí, o ponto é...
gente, eu tô nervosa.
Beleza. Tá é uma tentativa, aqui, mas tá ele teria que dar muita
dele.
Sorte.
Pelo amor de Deus!
Ele teria que dar muita sorte de ganhar o anjo e as provas do líder.
Mas eu acho que ele tá focado.
Mas a probabilidade, acho que de prova, só quem derruba ele ali de ser bom de prova é Matheus.
É.
Porque o Davi,
não, mas
amor,
a Bia é boa de prova, hein?
O Davi é bom de bate e volta, né?
É.
Olha Bia... quantos paredões ele já escapou, né?
A Bia é boa de tomar atenção da Tadeu.
Não fala isso dela.
Ah, mas defende. É verdade. É verdade.
Eu apoio. É Brasil do Brasil!
Tadinha.
Não, eu acho que não tem que ficar passando pano pra Beatriz.
Não, não tô passando, não passo, eu não passo pano, não. Se tem uma coisa que eu não passo, é pano.
Mas você soltou assim, um tadinha um segundo atrás.
O quê?
Você soltou um tadinha dela.
Eu tenho.
É porque, olha só, quando se trata de
Beatriz…
Eu tenho
empatia por ela.
O lance é meio volátil, é meio montanha-russa, assim. A gente vai subindo aquele bode, aquele bode, aquele bode. Aí ela faz uma cagadinha, assim, que a gente… Ai, ela é tão fofa, não dá pra ter raiva dela.
Mas o fato de você ter 23 anos não quer dizer que você tem maturidade, não. Porque tem mulher de 15 que se comporta como uma mulher de 30 e tem de 30 que se comporta como uma mulher de 15. Idade não quer dizer nada, não.
Então a Beatriz se comporta com a de 15.
Ela tem a atitude de uma menina de 15 anos. Como se ela tá. Ela não tá à frente da idade dela. Eu ganhei o reality, eu tinha a idade dela. A fala, olha a diferença de fala de. E ela veio da rua como eu, mas.
Eu acho que a Fernanda falou muito sobre isso, esse negócio da idade, quando ela falava, é muito sobre isso, entendeu? É. Do comportamento. Tem 35 anos, aí tem um cansaço emocional.
É.
Aí outra pessoa tem 20 e pouco, aí, mas tem uma maturidade muito baixa. Então acho que essa questão de idade fala muito sobre isso, né? Tem muita diferença.
Mas a Beatriz tinha tudo pra fazer uma trajetória de cravar uma vaga na final com muita facilidade, com o Davi.
Mas ela não tá? Na tua opinião, ela não tá?
Eu acho que o público tá cansado da Beatriz. Porque não aguentam mais esse Brasil do Brasil.
O dedo cai, mas Beatriz não sai.
Brasil do Brasil, essa coisa dela ser indisciplinada. Gente, se contar a quantidade de vezes que ela teve a atenção chamada essa semana pelo Tadeu e ela
continua
fazendo…
Mas será que por isso
fazendo...
Então você, pra esse papo de que é só alegria, não
cola. Eu
acho
que ela tem déficit de atenção.
Esse é o ponto. Eu acho que não é a alegria da Beatriz que incomoda. É a falta de noção. É, de fato, ela se demonstrar ser uma pessoa que… Não.
Dá um bandão na Sabrina
Sá. Ela não escuta. Cara, ela não escuta. Porque veja, Jojo, quantas vezes o Davi chamou a Beatriz e falou: se você continuar usando essas cascas aí, essas coisas, vai dar ruim pra você.
Falou, isso aí é.
Ela foi lá, botou, me pendurou um monte de banana podre velha, foi lá no gramado da casa, sozinha, e foi fazer um VT. Ela foi desfilar, foi fazer um famoso VT. Ela foi andar. E aí tomou uma punição.
Será que no raciocínio dela não foi? Será que eles chamaram a minha atenção porque é laranja? Laranja é ácida, a banana. Tem gente que passa casca de banana na cara.
A banana tá
então,
super liberada.
Ai, Brasil,
pode
banana!
Ser que ela tenha
laranja
pensado. Pode ser que ela tenha pensado exatamente.
Amanhã, então não perca a Beatriz.
Pode, coloca manga na casa, vamos ver se a Bia vai fazer biquíni de manga.
Você deu um raciocínio muito bom. Pode ser.
Será que ela não pensou, tipo, laranja e citronela, estamos em tempo de dengue, é um bilha. Talvez ela achou que esse seria, ela achou que tava fazendo um grande mousse, né?
É porque como ele especificou frutas, ou falou da laranja.
Ah, não, então peraí. Vocês estão dizendo que o Tadeu tinha que entregar um cardápio pra ela e falar, olha só, essas bananas...
Eu acho que ela deveria fazer igual
não,
o Davi
fez. Não, todo tipo, qualquer tipo de fruta, porque cada um interpreta da tua... Se você não tem essa...
Olha só.
Como você tá falando que ela não tem essa noção, às vezes realmente ela fala, a laranja deu problema. Então se eu fizer com outra fruta, não vai dar problema. É...
Aqui.
23 anos.
Olha só, se fosse o Davi nessa situação, biquíni, ele ia no confessionário. Se fosse o Davi nessa situação, ele ia no confessionário. Olha só, boys, eu quero saber de você o seguinte. Eu vim falar de jogo. Eu fiz o biquíni de laranja, não deu certo. Eu quero saber da produção, qual fruta que pode usar? Pode usar banana?
Não, aí seria então a Lady fez isso, né?
A
com a história
fez
da.
Tomou.
Manda uns retalhos pra essa menina fazer umas roupas lá, gente.
Retalho tá liberado.
Agora minha mãe tem uma fábrica de lingerie, sobra muito retalho.
Eu só não entendi com o que que ela prendeu aquelas laranjas. Eu fiquei pensando, será que foi com o grampo de cabelo?
É um mistério, Jojo, é coisa de blogueira. Vocês dois são bagunceiros?
Eu não entendi nada.
Vocês se consideram bagunceiros no dia a dia?
Não.
Eu sou bagunceiro.
Mais ou menos.
Então, porque, ó, falando de bagunça...
Eu não daria certo lá, principalmente porque eu ia bagunçar muito e as pessoas iam ficar estressadas com minha bagunça.
Vamos falar disso, ó, porque tá todo mundo num quarto só dentro da casa. E a bagunça tá deixando alguns participantes super incomodados.
É.
Rodou.
Não, vamos e vemos.
Não, amanhã tá acabou aqui, essa palhaçada. Amanhã
tá
acabou.
Horroroso isso aqui.
Sim, amanhã acabou. Não, amanhã a gente vai arrumar.
Acho que o pessoal tem, sabe? Olha assim, fala, meu Deus do céu.
Não.
Olha, conhecendo o Davi como eu conheço, ele deve estar muito agoniado aqui. Porque
mas eu
é muito...
tô. Eu que não
o Davi sou é tão... extremamente higiênico e organizado. Ele deve
amanhã
estar...
a gente vai arrumar. Sinceramente.
Cara, velho, cada um... Tipo assim, no outro dia eu entrei aqui, eu limpei duas vezes esse quarto. Ela é acostumada a limpar.
É, eu sempre limpo.
Eu já limpei duas vezes.
Mas eu vou limpar amanhã.
E depois foi de novo... Aí eu já vi não, que não tem mais jeito.
Entendeu? Eu limpei umas duas, três vezes antes de tudo. Antes de quando tinha todo mundo aqui. Só que
não,
aí eu
gente,
limpava.
Olha aqui. Amanhã eu, Bia e Isabelle vamos arrumar isso aqui. E acabou. Pronto.
Isso aqui é treinável. Tu ajeita tuas roupas direitinho num canto. E aí tu, quando desarrumou, tu vai lá e dá mais uma ajeitadinha. E pra fazer... Tu passa trabalho uma vez, mas pra fazer a manutenção depois é pouquinho. O brabo é isso aí, é deixar tempão. É. E depois deixa... E outra que tá no chão, né? Roupa
limpinha. Não, gente, mas tá um desconto pras meninas. Tá assim, porque elas voltaram do paredão, às vezes faz mala, faz mala.
Gente! O que aconteceu aqui?
Caraca!
Tá igual que ele mesmo tava ruim, parece que piorou. Meu Deus.
Temático.
É.
Dá pra ver se é temático.
Parece até o remake de Avenida Brasil. Pô, só faltou a mãe Lucinda passou
gente,
ali.
Gente, a cama é baú.
Dá mas eu vou falar pra vocês, gente. Cama. Eu vou falar pra vocês. Eu conheço a Alane de antes do programa, né? Que eu já vi ela num show meu. Em São Paulo, em alguma cidade do interior de São Paulo.
Você lembra
soube
dela?
Que ela é super sofá. Lembro. Você acredita que eu lembro? Quando ela foi pro Big Brother, que eu falei, gente, mas eu lembro dessa menina.
É, e ela fala muito de você lá.
Então, ela dança as músicas inteiras, as coreografias todas, gente. Eu fico muito feliz de ver ela super amando, assim. E eu lembro dela num show meu uma vez, que ela foi, eu olhei pra cara dela e falei, nossa, você é linda!
Que menina bagunceira!
Alta, né? Alta, modelona, assim, toda gata. E eu lembrei, porque eu falei exatamente que ela era bonita, aí depois... Que ela entrou pro programa e viralizou esse vídeo.
Mas
ela
e sobre
falando,
a bagunça,
Marina? Falou
Marina.
Que eu sou bonita.
E é sobre a bagunça? Que
gente,
você
eu sou bagunceira, então eu não também. Julgo ninguém que é bagunceira.
Mas você é bagunceira
porque eu
sei... nesse nível?
Nesse
meu
nível
quarto, quando eu era adolescente, não dava pra andar. Minha mãe fechava a porta do meu quarto, fingia que não fazia parte da casa.
É aquele guarda-roupa que tá fechadinho, arrumadinho. O quarto tá uma lindeza. Quando você abre, vem aquela
enxurrada. Mas a minha avó, eu botaria tudo no saco de lixo e botava lá no
não, portão. O sonho da minha mãe era colocar fogo no meu quarto.
Jogar as roupas todinha na piscina.
Hoje em dia, eu arrumo mais porque virei adulta, né? Afinal, e criei consciência, mas assim...
A gente
assim,
finge, né, Marina? A gente finge.
É...
Agora, se colocar as coisas no, na mochila da Alane, acho que cabe, né? Ela já andou pegando pente da Pitel. Pegou...
Para! Fala dela assim.
Cabe,
você
pô.
Vai ser muito criticada.
Ah, que é isso,
não
gente?
Não fala da Alane assim.
Não é. Não, não.
Será que não é um efeito psicológico que acontece do seguinte: a bagunça que tá na sua cabecinha, o caos que tá na cabeça deles é representado pela bagunça do quarto. Quem tem as ideias mais organizadas é mais organizado. Quem tá mais caótico.
Aí tu com as ideias organizadas.
Claro, Jojo, você faz terapia.
E olha, eu vou te falar, tô umas 3 sessões sem ir. Aí a minha psicóloga falou assim: tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, eu preciso processar ela. Já 3, já pulamos 3 sessões. Eu falei, ainda tô em processamento.
Aí o quarto vai ficando bagunçado, aí volta.
É, não, porque se fica.
Mas você é bagunceira, Jojo? Não.
Não.
Se você não tem cara
ficar
de
vindo toda semana, já na outra eu não tenho história pra contar. Então eu espero acumular as coisas pra me contar.
É, você é organizado, você tem jeito de ser bem organizadinho.
Eu dou o telefone pra ela e falo assim, lê. Eu falo pra ela, lê.
Você gosta de coleção das suas coisas também, né? O negócio da Hello Kitty, é tudo rosinha, bonitinho.
É, eu tenho, assim, mas
vixe, Maria, colecionadora.
Eu não coleciono nada, jogo tudo fora depois
eu
de um
também.
Tempo.
Eu também.
Não pego nada.
Não, eu vou dando.
Não pega nada, tipo assim, nada, nada.
Dou tudo. Ah, eu DVD, dou. Gente,
nossa,
pra que eu não vejo
sabe
mais?
Sabe como é que minha mãe é? Ela tem 15 peças no guarda-roupa dela. Se ela não tiver usando, ela já doa. Se ela ficou... 2 meses sem usar uma roupa, ela doa a roupa.
Eu tenho essa pegada aí, hein?
Ih, gente, eu não
aí ela
sei
tem 15
não.
peças, ela fica, tipo...
É minimalista. Usar,
é minimalista, completamente minimalista. Ai, eu fico, gente, sonho. Como? Como que consegue?
Sabe o que eu fazia? Que isso é até engraçado hoje. Hoje eu peguei um vestido e tava super largo em mim. Porque quando eu comprei ele, eu não tinha operado ainda, né? E eu falei assim, ah, eu vou emagrecer pra usar. Só que eu nunca emagreci pra usar. Aí depois eu fiz a bariátrica, não achei esse vestido. Aí eu falei, e eu tenho um monte de roupa assim, caraca. E agora eu tô usando as roupas, tipo roupa de 3-4 anos.
É, manda apertar e...
Eu tô usando agora, não.
E as coisas ainda voltam a ser moda, né? Que para de ser moda, daqui a pouco volta a ser moda.
Ah, eu não ligo pra esse negócio, eu não acompanho moda nenhuma. Eu boto o negócio.
Ela lança a tendência.
É, eu vou e vou. Às vezes é mesmo. Ah, não tá nem aí, eu tô com xadrez assim, em janeiro. Nem é junho.
Mas dependendo do jeito que você coloca, é a própria moda mesmo.
Gostei disso. Olha, Marina tá só me dando dicas aqui. Marina, me contar. Olha, gente, com o Anjo Definido e Matheus Imune, o grupo das fadas precisa se organizar pra votação. A gente acabou de falar de organização agora. Vamos ver a conversa que aconteceu. aconteceu logo depois da prova.
Se o Lucas colocar a Giovana, eu acho que ele vai colocar, pra gente se votar entre a gente, o Matheus é a última opção da Isabelle. Então, antes do Matheus viria eu. Aí a Isabelle ia votar em mim. Aí eu ia ter o teu voto e o voto da Isabelle.
Matheus não vota em mim.
Matheus não vota em mim.
Mas é isso, já tem esse, já tá certo já. É isso mesmo que você tá pensando.
É?
Calma.
É que eu queria compartilhar com vocês o meu pensamento.
Eu sei.
Isso.
Não, não tô falando que não tem que ser. Não compartilhar, tô falando que é isso mesmo que você tá pensando.
É?
O pensamento tá certo. Eu tô falando.
Eu tô falando isso porque eu tô só. Eu pensei e vim correndo contar pra vocês, entendeu?
Tá certíssimo o seu pensamento. Eu tô falando que tá certo, aí você tá pensando mesmo. Gabriela vai votar em você?
Não, calma, gente. Vamos conversar daqui a pouquinho, melhor. Ela quer
não,
só
acho melhor não, nem conversar, não.
Não, calma. Você quer dizer que eu tenho que falar.
Não, eu tenho que falar. Na minha cabeça, só isso, será?
Cara, não dá.
Eu tava vendo isso aí ao vivo, eu senti que surgiu uma treta nessa hora, assim. Ficou um clima
gente,
meio...
E o Davi falando, não é? Tá certo o que tu tá pensando. Ele é muito franco.
É, mas é porque o Davi é muito matemático. Ele fez a conta e falou, Isabelle, você vai ter que votar nela mesmo. É o que você vai ter que fazer. Ela, não, daqui a pouco a gente conversa. Que diferença vai fazer conversar depois ou conversar agora? Sendo que o resultado vai ser o mesmo. Essa é a Isabelle.
Ah, não, gente, tem que encarar as questões da vida, gente. Tem que encarar. Se tem um problema na sua frente, você tem que encarar o problema.
A Isabelle, se ela vê o problema, ela sai correndo, vai pro gramado e pega
o grito. Não pode.
Mas tem que ser.
É o que ela faz, cara. É o que ela faz. É uma péssima participante, na minha opinião. Poderia ter feito ali uma boa trajetória, poderia ter escutado mais o Davi, poderia ter feito algumas coisas que ele sugeriu no começo, porque o Davi, ele vai perdendo a paciência e depois ao invés de sugerir, ele vai mandando mesmo ele, não, você tem que fazer isso, isso e aquilo, e aí é a hora que chamam ele de manipulador, mas no começo ele sugeria, Isabelle, se você votar na Giovana aqui, ó, vai acontecer isso e aquilo, o que que ela ia lá e fazia? Ah não, Isabelle, você sabe como é que eu sou, ia lá no confessionário, todo mundo votava em alguém, ela era a única que dava um voto fora, então assim, é uma participante, na minha opinião, ruim. Ela poderia ter sido uma boa participante.
E
não
às
é,
vezes por... caía no lance da sorte, que às vezes ela ouvia o burburinho do grupo e falava, eles vão votar em fulano de tal. Já que eu não tô muito ligada na conversa, chegava lá, votava na mesma galera que o Davi votava.
Se ela pudesse, ela votava no dummy, só pra não ser que não dispõe ninguém.
E por conta disso, meu pódio mudou também.
Ah, é?
É, mas pro final eu falo.
Tá. Mas a Isabelle tava lá?
Tava.
Tá vendo?
Tava.
A Isabelle também já tava no meu pódio. Eu tirei, já tem um mês e meio, mais ou menos.
É, agora, falando na Isabelle, ó. O Davi puxou a Isabelle pra conversar sobre voto também. Vamos ver um trechinho desse papo aí, como é que foi.
Ih, roda VT.
Eu e você, é o que a gente não vota no outro, eu não voto em você. Se você não vota em mim porque você é meu pódio, eu sou seu pódio, né? Desde o início do jogo. A Bia Alane vai vir em mim, provavelmente. E eu e você vai... em alguém, em alguma delas, né? E o Matheus, ou você vai no Matheus?
Não, você tá pensando se o líder indicar a Giovana, que eu acho que não vai indicar.
Isso, mas se ele não indicar a Giovana, ele indicar alguém direto de lá, vai acontecer um empate.
Sim.
Entendeu? Vai acontecer um empate. Entende? Vai acontecer um empate. E aí, no caso, vai ficar pro líder desempatar, entendeu? Mas se eu não voto no Matheus e você vota.
O Matheus tá imundo, Davi. Olha, já... será meu abalado dos pensamentos.
E aí vai sobrar só as duas opções, Bia e Alan. E aí você vai decidir, a gente vai decidir uma pessoa entre a gente vai ter que votar, eu e você, que é o que a dinâmica vai pedir. Tanto pra tipo assim, se as duas votarem em você, mas eu acho que elas vão votar em mim. E é isso. É o jogo, velho, fazer o quê?
Elas ficam assustadas, né?
Isso, elas ficam assustadas, elas ficam... Ai, meu Deus, o paredão, que elas têm medo de ir pro paredão.
Eu gosto muito das duas, muito mesmo.
Mas essa é uma pessoa que você pensava quem? Alane?
Ou a Bia? Então, a Bia é meu pódio, né?
Sim.
Mas eu gosto muito da Alane. Nossa, a Alane é um ser humano incrível. A gente tem muitas coisas em comuns.
Então tá, você vê aí e me fala, tá?
É uma coisa que eu vou conversar com elas. É bom.
São 3 milhões, né, gatona?
Ela não quer votar em ninguém, ela sofre pra votar. Gente, é lamentável nessa altura do campeonato.
O mundo não vai acabar, não.
E ela fala assim...
Pode votar. Sabe-se que puder nessa reta.
É, e você observou no vídeo, ela fala assim, ah, eu gosto muito das duas, mas você não precisa parar de gostar para votar.
É isso aí.
Esse é o ponto.
Se a pessoa tá dentro do Big Brother, ela não tá entendendo isso, ela não tinha que estar lá dentro.
É, Dieguinho.
Agora, o maravilhoso é que eles estão...
Fechando contigo.
Eles estão se orquestrando.
Não sou gnomo, não.
Eles estão se orquestrando pra votar, tipo, na pessoa que eles menos têm afinidade e não imaginam que a dinâmica é invertida, né?
É invertida.
Eles vão ter que salvar alguém que eles mais têm afinidade, né? Será que... Você acha que vai embaralhar na hora da votação?
Não vai, porque o resultado vai ser o mesmo. Acho que vai a Alane, Davi e a Giovana pro paredão, né? Porque vão ser as pessoas que vão receber menos salvamento.
Mas você acha que eles vão se confundir ali entre as prioridades? Que eu tô preparado pra votar em você.
A confusão vai depender da forma como o Tadeu falar. Né? Ele tem que ser claro. Sobretudo pra Beatriz, né? No caso ali.
Tem que ser bem claro mesmo.
A Beatriz, ele é bem claro.
Você gosta, né, de
alfinetar. Gente, mas é porque a Beatriz não entende. Então ele tem que explicar, né, bem explicadinho. Porque
é invertido. Desenhar é melhor.
E outra. Ele tem que explicar. Parece que é brincadeira, mas é falando sério. Ele tem que falar assim, não, você vai salvar alguém. Você não vai indicar essa pessoa pro paredão, né? Porque a pessoa pode se confundir, ao invés de salvar, votar. Porque eles estão desde o começo da temporada fazendo o quê? Votando. Você fala o nome de quem você quer que vá.
Fica bem.
Né? Então,
Tadeu, eu posso votar em mim, então?
Isabelle falaria isso.
É perigoso.
Tem que deixar bem claro. Exceto você, quem que você quer que saia desse
paredão? Eu vou votar em mim mesma, porque eu não quero me indispor com ninguém.
É, já pensou, Isabelle? Então, maninho, eu vou votar em mim mesmo, porque não dá pra chegar. Eu gosto muito delas, então eu prefiro... Gente, eu quero desistir, que eu não quero... Eu não quero tirar o prêmio delas.
Votar em si dá...
É a regra máxima, assim, tipo, de não você pode. Mesmo fazer, não pode.
Não pode se recusar a fazer nada, porque, né,
esse
pode
é o problema.
Ser punido.
Oi, Fiuk.
E temos mensagem de Marli.
Marli Cordeiro, de São Paulo. Quem isso. Vocês acham que jogou melhor no BBB 24?
Davi.
Ah, o Davi, né, gente?
Davi.
A Fernanda poderia ter feito... O contraponto ali do Davi nos gnomos, né? Inclusive, havia uma expectativa pra Fernanda ir pra final para ser a opção de quem não gosta do Davi, né? Porque era uma pessoa que jogava, só que na cama, né? Ela jogava dentro daquele quarto, deitada e tal.
Detalhe, a Pitel é uma que tinha tanto uma visão muito boa de jogo quanto de mundo externo. Se elas se juntassem, entendeu?
É
pra fazer uma mente
teoria
só,
sem a prática,
ninguém
né?
derrubava elas, entendeu?
O problema da Pitel é que na segunda ou terceira semana de jogo, ela praticamente entendeu o seguinte. Ah, já tem um campeão. Então tá bom, eu vou ficar aqui...
Entregou os pontos.
É, só que ela virou uma espécie de comentarista dentro do BBB. Porque ela tinha uma boa leitura do que acontecia, né?
Sim, que era o Twitter lá dentro, né?
Exato.
Que ainda, inclusive, o que acontecia aqui fora, ela também tava ligada, né?
É, e ela perdeu uma oportunidade de ter feito uma boa trajetória enquanto jogadora, né? Porque eu acho que existe um grande problema das pessoas não entenderem, quando estão lá dentro, que aquilo é uma competição. Que vale 3 milhões de reais. Elas acham que ali é pra fazer amizade. Você pode fazer amizade e pode competir com a pessoa. Porque quando sai do programa, você pode continuar aquela amizade.
E eu falava isso.
E todos eles falam, cara, eu assisti todos esses anos e eu pensava, cara, esse cara aqui é burro, esse cara aqui é planta, esse cara aqui... Eu não faria isso, não faria aquilo. Chega lá dentro, vira tudo, você
então,
fica
eu,
igual barata na luz.
Eu, aliado...
Você nem se mexe
que
mais.
Que era o Matheus, eu falava pra ele. Falei, a gente vai se salvando, mas vai chegar uma hora que... É cada um por si, eu vou ter que votar em você, mas eu continuo te amando. E tá bom.
Um jogo muito difícil, porque a Pitel, por exemplo...
Gente, mas é o princípio, a primeira coisa que você tem que entender pra entrar num programa desses é exatamente isso. Não tem...
Não, e a Pitel é uma
parece
das participantes.
Parece que ir pro paredão. Ai, meu Deus, gente.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Gente,
calma, a Pitel, vai, como não vai acabar.
Dos participantes é
tem
que mais
preparada
tinha
até pra entrar no paredão.
A faca e o queijo na mão, porque ela tinha o que é mais valioso no programa, que é você saber ler o outro.
Ela tinha uma
você
lucidez.
Você saber ler os perfis de cada um.
Ela o que tinha lucidez.
Ela conseguia prever mais ou menos o que o Brasil tava achando de cada um deles, o perfil de cada um deles, a forma com que a história de cada um deles impactava na trajetória, na linha do programa. O problema dela é que ela não conseguiu se incluir. Ela com uma história extraordinária aqui fora, ela com uma personalidade incrível, ela com uma visão de jogo, entendeu? Ela não conseguiu, eu acho que é muito isso, você tem a faca e o queijo na mão, você é o melhor artilheiro, você tá na frente do gol e você não consegue fazer.
Mas aí, ó, se você observar, por que que eu falo que o Davi é um jogador que joga com muita facilidade e sozinho lá dentro do BBB? Porque os outros acham que se fizer o mínimo, o público já vai estar gostando e aplaudindo aqui fora pra torná-los campeões ou campeões, enfim.
É, mesmo aquela coisa da fanfic, isso. Que eles criaram fanfic do monstro. Ah, logo no começo.
É tempo de tela.
É tempo
aí
de tela.
Aí no Monstro é maravilhoso, o nome é Castigo do Monstro.
É.
Não é tipo Card do Monstro, você ganha e se dá bem. É Castigo, tá ali pra você se...
E aqui fora virando chacota.
É VT, Monstro virou VT, é um castigo, você perde estaleca. É uma coisa pra você prejudicar outra pessoa, desestabilizar. Sim. Um monstro, por exemplo, tipo, desestabiliza fisicamente muitas vezes. Você fica lá no sol, é cansativo, né, fisicamente. Aí você vai, não, é ótimo, adorei, obrigado pelo
monstro. Teve aquela dinâmica de dormir fora da casa também.
É, e aí, se você parar pra pensar também, né, com esses exemplos que vocês estão citando, se o participante não faz nada ou faz pouco para chegar à final... Por que que ele merece, por exemplo, ganhar no lugar de alguém que tá fazendo muito, como é o caso do Davi? Que é um cara que olha pro jogo e fala, vou jogar. É um cara que olha pro adversário e fala, ele que tem que sair. Foi assim que ele fez quando ele tava no paredão com a Fernanda. Ele percebeu que a Fernanda tava fazendo uma movimentação pra tentar elogiar, tentar meio que ser a última gnomo.
Ficou meio óbvio, né?
E ficou tão óbvio pro Davi que ele falou, ela tem que ir pro paredão, e é essa semana. Antes que ela entre na cabeça... dos fadas e comecem a ganhar mais tempo aqui dentro.
Agora, é uma coisa então, que a própria Fernanda falava. O deslumbramento atrapalha nesse programa. De você estar aqui dentro vivendo tudo isso, você não ter a frieza pra você.
Mas aí o Davi não, ele não se move.
Ele não é deslumbrado.
Ele não é
deslumbrado. É isso que eu tô dizendo. Não atrapalha porque ele não trabalha com emoção.
Ele não tá nem aí pra nada, gente.
É isso. Ele não é emocionado como a nossa geração. É isso que a gente tá querendo dizer.
É porque a gente é muito raiz, né? Quem criado no sacrifício... Nascido no desespero, criado no sacrifício, é babado.
Não é qualquer notícia que abala o coração dele, não.
Gente, meus amores do Multishow, obrigada pelo carinho. Você que tá nos assistindo, continua, tá? Acompanhando a gente lá pelo G-Show e pelo Globoplay. Beijo, Multishow!
Beijo, a gente vai segurar o assunto. Vamos, vem, corre!
Corre! A gente vai segurar o assunto.
É bom. Eu tenho essa maneira de perder. Quando eu tô trocando de aplicativo, o assunto já foi.
Bom, vamos dar um.
Vamos dar uma espiadinha.
Ó, Davi.
E aí, voltei. Tô aqui.
Mas é porque você tem essa personalidade. A Bia, coitadinha. Ela
então, eles estão tentando chegar num acordo,
Bia,
né?
Pra mim, nem pensar, sério. A Bia, pra mim, ela passa mal. Deus me livre, ela passa mal com o voto meu.
Tá, então você não quer votar na Bia.
Não, mas a Lani também.
Ah, não, gente. Olha, francamente. Tem condição um negócio
dele? Aqui, ó.
Olha lá, o Davi é muito igual a mim.
Isso é agora lá.
Ao vivo.
Gente, ela tá nessa. Ela tá muito
nessa. Altura
do
campeonato, daqui a pouco tem ao vivo.
Ó a paciência do
Davi. Deixa eu sentar aqui e parar de falar. Vamos lá, conversa.
Ele tá irritado.
Ela pode dar uma pirueta que não vai adiantar.
A Bia, pra mim, realmente, é muito indelicado.
Então, se ela
der
o pódio, bota outra.
Ela tava linda agora, ela tava ali comigo. Ela...
O Davi revirando o olho. É a gente assistindo.
E ele, mas ele ainda tem paciência, mesmo
esse revirando o olho. Então. Esse é o ponto.
Você tem que se comprometer. Ó, se você ficar, né? Se você tá querendo uma situação pra dizer
meu
que
Deus,
não volta...
Falar que tem que se comprometer.
Você
tipo, faltando menos de 15 dias, sei lá, pra acabar o programa.
Mas elas também não votam em mim.
Mas entenda que é uma dinâmica. É uma dinâmica. Pronto, se você não quer votar nelas duas, então você tem que votar em mim.
Claro que não, Deus me livre, votar em ti, não tem perigo.
Então tu vota na Giovana.
Será?
Aí tu escolhe. E se a Giovana foi indicada? E se a Giovana foi indicada direto? E aí? Aí se tu também não vota nela, só sobrou eu.
Não, você nem existe pra votação. Então, só tem duas opções pra mim. Então. Eu só tô te falando aqui, vamos vem cá. Só tô te falando aqui, você não existe pra mim nessas opções de voto. Você é invisível, não existe teu nome aqui. É como se tu não existisse. Como se
só tivesse. Eu tô te mostrando o jogo.
Tá, vamos lá. Eu só consigo te falar aqui que agora, nesse exato momento, se assim, eu não consigo te decidir, é isso. Por quê? Ela...
Pronto. Mas e se chega? Você vai me dar a resposta, então, antes do ao vivo?
Vou pensar antes.
Você vai me dar a resposta antes.
Mas você vota em qualquer uma das duas?
É porque eu deixei claro ontem com elas duas. Ontem, Davi.
O que o seu coração quer fazer? O que você quer fazer?
Ai, francamente.
Mas, no meu ponto de vista, no meu, sinceramente, você quer saber? No meu ponto de vista, entre a Lani e a Bia, eu iria na Bia.
Por quê?
A comunicação dele tá igual o que eu falei
assim,
agora há pouco.
Numa altura
que ele tá usando outra estratégia.
Assim,
eu iria.
Como são pessoas
você
que
tem
chegaram com a gente até a final.
Como ele,
não
tá.
É que
ele é muito bom nisso. Ele é um ótimo líder.
Sabe? Ele adaptou.
Mas é porque é um jogo de comprometimento. A gente tem que levar isso aqui como comprometimento. Então, por também querer se proteger de não ir pro paredão, aquela questão de tem que se votar. Tem que votar, entendeu? E estratégia de jogo. Entendeu? Tem que se votar. Um jogo de comprometimento, a gente tem que se votar.
Tá vendo como é muito claro pra ele o que tem que ser feito? Né? E pra ela não, pra ela é uma assim, tortura. Tem, 90
tem
dias.
Tem argumento pra votar? Poxa, a gente não precisa também, tipo assim, eu não vou esgarfiar, eu não vou, sabe? Não é que eu também não queira estar querendo me comprometer, é que eu também não vou esgarfiar as pessoas que lutaram comigo até aqui, entendeu?
Claro.
Não vou ser falso, entende? Eu não vou querer, tipo, só porque tá na final do jogo, pra ganhar um dinheiro, eu não vou querer também, é tipo assim, querer matar os meus amigos pra querer me sobressair, entende? Não vou querer fazer
isso.
Claro. São pessoas que, tipo assim, independente de qualquer situação, lutaram com a gente até o final, até aqui, entendeu? Tipo assim, nos momentos difíceis, tava ali.
Tecnicamente, tá dizendo que não vai dar rasteira em ninguém, né?
Foi já pra final.
Quando tem opção pra você fazer, você não pode chegar, não precisa chegar a esse ponto.
Gente.
Cara,
o que é importantíssima, né? Nesse
tempo. Certíssimo. Posicionamento, claro.
E você vê a facilidade que ele tem de enxergar o que tem que ser feito, né? E o comprometimento da Isabelle é justamente o contrário, né? Ela se machuca muito em ter que votar em duas pessoas. Só que são as duas opções que ele tá dizendo que ela tem. E ainda tem duas opções, porque imagina se não tivesse, né? Se ela tivesse que
votar nele.
Então, assim, isso
é perfil. E faltando menos de 2 horas pra formação do Paredão, e tá tendo essa conversa
isso
ainda,
isso é,
né?
Perfil de participante que não vai e não merece ir pra final. Então a Isabelle não merece ir pra final depois desse vídeo que a gente acabou de assistir, depois desse ao vivo aí, entendeu? Pra mim, ela tinha que ser eliminada agora.
Agora, esse lance…
Eu tô concordando.
Agora.
Esse lance do Davi e Isabelle, será que ele sente que tem alguma responsabilidade um com o outro por terem entrado juntos na casa com aquele puxadinho que o Brasil os escolheu?
Não, acho que
essa
foi…
Identificação,
eu acho que eles se identificaram.
Gente, mas aqui, eles estão pensando isso, em votar na Bia, né? O que que elas estão pensando? Em quem que elas
vão votar? Eu vou falar agora. As meninas do Fada estão bem aflitas por ter que votar uma nas outras. Mas o maior medo é enfrentar Davi no paredão. Vamos ver.
Eu nunca votei em ti durante o jogo inteiro, porque o fato de tu ser do Norte pesa muito pra mim. E eu tinha outras opções.
Sim.
Mas se eu ficasse sem opção, se tivesse tu e a Bia, entendeu? Enfim. A gente tem que tentar ser racional. Ai, meu Deus do céu, só Jesus na causa.
Vocês estão se sentindo mal com a possibilidade do paredão e eu tô me sentindo mal com a possibilidade de ter que votar em uma de vocês.
Ai, eu tô me sentindo mal com tudo, gente.
Eu tô sentindo, na verdade.
Eu fico muito mal em ter que votar no Davi, eu não queria votar no Davi.
Eu não sei nem o que eu tô sentindo.
Então, tudo, a possibilidade de voto, a possibilidade do paredão, tudo. Eu só não queria ir pro paredão com o Davi, assim. Nem com nenhuma de vocês, óbvio, mas... Enfim.
Não, se tu acha que tu vai sair com o Davi, eu falo o que é de mim.
Ai.
Eu e com o Davi, eu posso pôr umas malas na dispensa já e... Ai, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Chegar na final com o adversário deve ser tão mais fácil. Meu Deus do céu.
Eu amo.
Por que que nenhuma quer ir com o Davi? Porque sabem que o Davi é forte. Elas colaram nele porque sabem que ele é forte. E isso aconteceu já não tem muito tempo. Já tem um certo tempo, na verdade, que a Lani notou que o Davi era um personagem forte e a Beatriz foi atrás. Então, assim, elas não são bobas. Você vê que a Lani, nesse vídeo, fala bem assim, enfim. Por que que ela fala enfim? Porque ela não quer verbalizar o que já está óbvio.
Que ela vai votar.
Que ela, se ela cair num paredão duplo entre ela e o Davi, é óbvio que ela vai sair. Qualquer
agora,
pessoa.
Agora, assumir isso dentro de um
reality... Se o Tadeu cair num paredão, ele sabe.
Não é tão comum ver isso não, sabia? Em outras edições, assim, o pessoal assumir com tanta clareza que você é o favorito.
O povo leva o ego até o final.
Eu morro de medo de ir com paredão com você.
Mas ninguém quer verbalizar isso. Quem que verbalizava que o Davi era favorito? O pessoal do Gnomo, a Vanessa Camargo, uma Yasmin Brunet... Né? Eram as pessoas que tinham mais coragem.
Uma Pitel, já tinha sacado isso há muito tempo.
Muito tempo. Então, o grupo adversário já levantou a bandeirinha, já entregou a bandeirinha, tipo assim, a gente tá só esperando o nosso dia chegar pra gente poder ir embora, né, e tal. O Bim,
inclusive,
é o melhor.
Bem
é
felizes
Bim.
Quando saíram.
O Bim é uma das pessoas que mais demonstrou a felicidade por sair do programa. Inclusive, foi um dos camarotes que mais durou, né? É bom destacar, o nosso fofoqueiro favorito ali. É um cara que foi muito, muito importante.
Ele falou que
é pra
churrascaria, né?
Não, isso que eu ia contar agora. Ele falou assim, pô, quando eu sair, irmão, ele falou pra Giovana, eu vou pedir uma parmegiana, cara. Primeira coisa que eu vou fazer é pedir uma parmegiana.
Já deve ter pedido já de noite, né?
Pediu umas três já, pô. Então, assim, ele já sabia que ele ia sair nesse paredão com o Davi. E a Alane e a Beatriz também sabem que se elas baterem num paredão com ele, elas saem.
Deve ser difícil, hein, gente?
tô falando, se o Tadeu for pra um paredão também, com o Davi, ele sai.
Se o Boninho for
se
também.
Se o Boss for pra um paredão.
Todo mundo, o Boy cara. Sai, desculpa, Boss, mas. Vão tirar você também.
Paredão, Jojo, Todinho e Davi.
E aí, Jojo?
Aí
quem
ia
sai?
Ser complicado.
E aí? Quem sai, Jojo?
Aí eu acho que ia ser complicado.
Aí ia ser guerra, hein?
Aí ia ser guerra.
Que isso, 50 estalecadas. Não, boy, jamais a gente perdendo esse contrato.
A gente não.
Não, a gente.
Aqui, ó, o grupo Fadas se desfazendo. Fadas com O.
Gente, já pensou um paredão Jojo e Davi?
Eu, ó.
Ia ser guerra.
Ser complicado. É. Você ia ser minha favorita.
Eu não acho que você seria gnomo.
Porque...
Eu não acho que você seria jogo, fada, né? Você seria gnomo.
Não, mas o gnomo era muito perversas.
É porque eu...
Mas aqui de fora, lá de dentro, não deve dar pra ter tanta percepção.
Dá. Dá pra você ter percepção nas atitudes.
Você acha que se tivesse você e Davi num programa, vocês iam ser amigos ou rivais?
Eu acho que é amigo, porque eu gosto de pessoas muito claras. Essa questão dele de fazer comida, de estar ali, de... Eu gosto de ajudar... Tipo, as pessoas chegavam lá e falavam, tá precisando cortar uma batata?
Mas será que não ia ter briga pra quem ia assumir o controle da cozinha?
Não, eu não tinha essa guerra lá, não.
Não mexe na minha cozinha, não.
Não, assim, quando eu estou no comando...
É você.
Deixa eu estar no comando. Entendeu? Então, eu deixava as pessoas... Quando a Mirella resolveu pegar a cozinha, ela pegou. Não aguentou. Eu falei, me devolveram porque não aguentou.
Eu acho que você com o Davi ia ter que revezar a cozinha, sim.
Não,
porque pra ele é uma terapia, não, controlar a cozinha.
Não, eu ia revezar a cozinha com ele, porque eu sei que ele é bom no que ele faz. Agora, a pessoa não sabe fazer o negócio, se tu quer entrar pra fazer o negócio, meu irmão, eu não vou comer essa comida ruim. Porra.
É, tem que saber fazer.
E essa é uma final que a gente só vai ver nos nossos sonhos, né? Que nunca vai acontecer uma final.
Eu não cozinho, só adoro mexer.
Do jeito que eu tô ficando fininha. Fitness, marombeira, Bonnie, eu quero ir pro No Limite. Só não posso fazer nada com água, que eu não sei nadar.
Agora, falou, ó, dieta, compra, nesse assunto, ó. Giovanna e Buda estão pensando em boicotar a compra da semana, contribuindo, ó, com pouquíssimas estalecas. Vamos ver.
E aí, pronta? Vou encarar mais um.
Tem outro jeito?
Bora, né? Cara, é muito bota a gente no monstro, beleza. Já esperava, te falei, já esperava. Porque ele não é um cara que ele não se compromete. Ele, tipo assim, ele não vai falar. Eu duvido que ele chegue ali e fale assim, pô, vou dar um monstro aqui pra Bi, pra Alane.
Mas ele falando assim, porque a gente já tá, não tá com nada. Isso é burrice. É burrice, porque vai ter que dividir ainda mais o pouquinho que veio. E quando eles forem pro VIP, não vai ter nada praticamente. Sim. Porque já tinha pouca coisa, a gente não vai fazer mercado.
Sim.
E se ele tá achando que eu vou doar muito pro... Não vou doar, não. Falei, tá, a gente tirou 300, se eu podia dar 600, agora eu vou dar só 300, tá bom?
Isso. Tava pensando até em não doar nada.
Tem... Pois é, já que o resto nunca tem nada pra...
É, exatamente.
Pra doar, que diferença vai fazer? A outra lá, é menos 170. A Alane com o mínimo. Isabelle com o mínimo.
Se quiser, eles que dão. Acho que eu não vou dar nada, filho.
Isso não deu certo pro Lucas Galina no BBB 20, esse negócio de não dar estaleca, né? Lembra disso?
É,
Então vamos ver como é que isso vai soar. Mas essa altura do campeonato também...
Eu acho que é porque eles estão com o pensamento de literalmente morrer atirando.
É, né? Saideira,
é, né? Saideira. Porque eles sabem que eles não vão precisar desse
eles
próximo
Eles estão com cara de deputado. Né?
Então assim, vamos fazer isso logo. Porque quem vai sofrer com pouca assim, comida são os fadas. Eles que vão sofrer com pouca comida. A gente não, a gente vai sair... Um sai domingo, outro terça e tá tudo certo.
O último que sair fecha, apaga a luz dos gnomos, né? Do quarto de gnomos.
Ai, gente, deu até. Deu
aquele boa noite do
boa noite.
De William Bonney, boa noite.
Você tá no programa derrotado já, velho. Deve ser ruim demais.
É. A Giovanna está no top 7 BBB. E temos um recado de uma peça muito importante no jogo dela. Bota tudo na voz do meu querido colega. Ah, não. Ih, gente. A Botinha.
Oi, moço.
Deixou um recado. Por quê? Ela foi jogada de lado, mas ela foi a chave essencial pra Giovanna, ó, abrir a porta pra chegar nesse sétimo lugar aí.
Dá honra a quem tem honra, isso. A Botinha.
É isso. Roda VT.
O mínimo é me calçar direito, né? Me calçar direito é o mínimo. Você valoriza essas muletas, mas o protagonista sou eu. Ainda bem que tá chovendo, refrescou. Porque você é ingrata. Ó, com delicadeza, me usou, agora tira com delicadeza. Aí é mole, né? Simplesmente, cara, sinceramente. Giovana! Tô sozinho aqui. Cadê a gratidão? Pisa na gente pra conseguir chegar até o top 10, é impressionante. Depois que começou a andar com as próprias pernas, eu virei o excluído da edição, olha. Ah, quando tiver sincerão, eu vou falar tanto dessa mulher. Fico lembrando das nossas festas junto. Fico recordando da gente treinando junto. Esse glúteo que você comia muito ovo pra manter, que nem dividia com os outros. Como pode esquecer de mim nesse nível, gente? Eu te dei forças pra você ganhar as provas no futuro. Cara, ela me eliminou daquele programa, ela nem fala no meu nome, nem lembra que eu existo. Cada passo que ela deu dentro daquele programa, ela deve a mim. Sinceramente, viu?
Nossa, muito bom.
Amei.
Curtiu junto, deu uma pena.
Momento de desabafo, gente. Da Botinha.
Botinha arrasa nesse sincerão.
Ai, ela tem que ir. E tem que falar tudo.
Eu acho que tem que hablar mesmo. Falar assim, se você passou em todas as fiscalizações do INSS, quem te ajudou fui eu.
Todo o seu salário da sua aposentadoria nesse programa, eu quero metade do cachê.
Isso aí, eu acho. Tem que dar um aditivo aí pra Botinha. A Botinha merece.
Agora, falando de Giovana, o que você acha da trajetória dela na casa? Favoreceu esse negócio da bota?
A bota atrapalhou bastante, né? O que aconteceu com ela atrapalhou bastante. A gente ter visto uma Giovana mais jogadora, que apareceu mais no final, quando o jogo já tava desenhado, né?
É, e o povo poupou, né? De mandar ela pro paredão por causa da bota. Ai, tadinha.
Ela não recebia voto.
Ela passou despercebida.
Não era indicada. Talvez, né? Como falam, tipo o Michael, na primeira semana, que aprontou na casa. Gente. O prego que se destaca toma martelada, no caso dela, funcionou pra ela. Que ela ficou ali meio que na tangente.
Gente,
ela com o puxadinho, a Leide.
Cara,
também.
Ela é a Leide.
O Michael foi assim.
Gente, eu gosto da Giovana. Eu fiquei velha. Direto ela fala, pede show meu lá no programa. Aí eu fico. E ela é mineira, ela é da minha terra, então eu já fico um pouco bairrista.
Eu sou neta de mineira, né?
Ah, eu sou belo horizontino.
João Molevade, que fala?
João Molevade, ah, João Molevade.
Minha avó é dessa...
Eu tô amando que o bode tá igual um bebezinho já ali
no
colo.
Gente, eu tô assim, apaixonada com esse bode.
Minha avó é João Molevade.
Ela vai fazer a Nazaré Tedesco, vai raptar nosso bode, hein, Jesus?
Parente também tem Alane. Parente de Belo Horizonte.
Maravilhoso, João Molevade, já fui.
Tão bonito, deu tão certinho.
Ela vai fazer de Alane, ó.
Deu tão certo.
Vem cá, mas você já sabe quem vocês pegaram no... O bodinho, assim, no decorrer do programa.
Eu, a Beatriz. Mas você, tem algum nome?
Então, eu adoro a Beatriz. Eu gosto de que ela fala, eu gosto de tudo, assim. Mas essa coisa dela ter feito esses negócios com fruta me deu um pouco...
De ranço, porque, né?
Ai, pra que
pela
faz
segunda
isso,
vez,
não?
Né? Porque a primeira, sabe? A gente até acha, ah, ele é original, tal, subversiva, legal.
Sim.
A segunda vez, e ela levar a casa pro taconada, casa
marida, não, não, né? Faz isso não, faz roupa com outra coisa, faz tipo, sei lá, com caixinha de papelão. Mas não faz de fruta não, gente, pelo amor de Deus.
Eu peguei bode da Beatriz, porque
mas
eu acho...
Mas eu cheguei a pegar um bode.
Não, mas o bode é justamente isso. O bode é menos que o ranço.
É, tipo...
É menos que o
bode
ranço?
É levinho.
Ah, não, não.
Porque
o meu foi ranço mesmo.
Porque eu gosto dela, eu acho ela belíssima.
Bode,
principalmente
não,
com a tinta
verde. Ranço. O ranço, cara, a menina não entende. Tem que desenhar 10 vezes pra... Tá, eu tenho que falar. Beatriz, eu já falei...
Não é nem bode, mas já é ranço.
Eu já falei, Beatriz, que você tem que ficar calada enquanto eu estiver falando aqui, queridinha. Por gentileza, você pode fazer o que a gente tá pedindo? E aí, ela não atende os pedidos, né? Eu acho que esse é o problema da Beatriz.
Essa parte eu ia ficar bem irritada.
A parte legal da Beatriz, ela é muito empurrada pra baixo quando ela vem com essa parte forçada, né?
Mona, a senhora está maluca?
Que a Beatriz, quando ela me ganhou, quando ela jantou o Buda lá no primeiro.
Nossa,
sincerão, que ele chamou ela de planta. Até hoje ele não se recuperou do trauma, entendeu? Tipo...
Então, ela é outra que tinha tudo pra fazer uma trajetória de finalista cravada. Hoje, eu acho que o público podia tirar ela. Assim, entregar um pacote de frutas pra ela aqui fora.
Por falar de tirar da casa, o Michael, que foi o nosso primeiro eliminado, ó, o BBB 24 ainda não acabou. Mas,
não,
ó,
acho que
tá chegando ao
não.
Fim.
Tirar foi pesado.
Tirar, amigo? Gente... Você não acha que tem mais gente pra sair antes dela, não? Não?
Sai ela e Isabela de mãos dadas.
Então, mas vamos falar de quem já saiu, ó, rapidinho, que tá chegando no fim do BBB 24. Não acabou ainda. Mas, ó, quase 100 dias depois, como é que estão os participantes que fizeram parte dessa edição histórica? Vamos dar uma olhadinha neles?
Boa noite, MesaCast! Tudo bem com vocês? Maicon Cosmer aqui, a tia da merenda. E pra quem não lembra, eu fui o primeiro eliminado dessa edição do Big Brother Brasil. Eu vim contar um pouquinho pra vocês de como é que tá a minha vida ex-BBB. Eu me nego a falar que eu sou um ex-BBB, porque afinal de contas o BBB ainda não acabou. Que feliz que eu fico com todo o reconhecimento, com todo o carinho das pessoas e principalmente das crianças na rua. A tia da merenda que vive em mim jamais morrerá, porque é um sonho. Matando a curiosidade de muitos, eu ainda não voltei na escola onde eu trabalhava, afinal de contas são muitos compromissos e a agenda é bem e curtinha. Eu espero que vocês estejam acompanhando o Jantar para o Eliminado que acontece aqui e estejam gostando de todo o meu conteúdo que eu divulgo no meu Instagram, que eu tô publicando no meu Instagram, com uma forma de carinho mesmo, de receber todas as pessoas que por ali passaram, meus colegas, alguns vão se tornar meus amigos, eu não tenho dúvidas disso. E no início deste mês, antes do que o programa acabe, eu vou lançar o meu e-book de comida, o meu e-book de gastronomia, o meu e-book de merenda, e eu espero que vocês também tenham acesso e que vocês provem e façam as receitas do meu material. Um beijo pra vocês, espero estar com vocês muito em breve, o que vai acontecer, e daqui a pouco a gente se fala mais. Um beijo, Big Brother!
Fala, galera do MesaCast, Nizé aqui. Vim falar um pouco sobre a vida ex-BBB. A gente sim é reconhecido muito na rua, eu acho que essa fama é natural por conta da exposição que o BBB traz, a gente sim tira muitas fotos, é reconhecido, recebe muito carinho do povo, isso é incrível, carinho de todas as idades, então isso é sensacional. Pós-BBB, todo mundo pergunta o que a gente faz, o que a gente tá fazendo, se a gente voltou à nossa vida antiga, e eu quero deixar claro pra vocês aqui que não, eu não vendo mais produtos de limpeza em São Paulo. Não, brincadeira, gente. Bom, não voltei a comercial de vendas, não voltei a ser comercial de vendas, não voltei a trabalhar em navios. Pretendo não voltar a esses trabalhos, eu quero seguir na carreira artística, que sempre foi um sonho a ser realizado. Minha mãe sempre falou que eu nasci pra estar na frente das câmeras. Já fiz alguns trabalhos de modelo no passado. Dentro do navio sempre estava em exposição, dava palestras, aparecia na TV do navio, apresentava programas. Então eu sempre gostei disso, sempre tive facilidade com comunicação e estar na frente da câmera. Estudar e fazer com que esse sonho se torne realidade, né? Que é um sonho. Sempre fiz teatro de criança, então sim, sempre foi um sonho estar no palco, na frente das TVs. Como apresentador, quero também seguir bastante como modelo. Tem bastante coisa acontecendo, presenças VIPs, projetos. A gente tem um projeto aí semanal, que é um vídeo sobre viagens, que a gente faz também no meu Instagram. Acho que a gente toda quinta-feira está postando vídeo de curiosidades sobre os lugares que eu visitei. São 62 países, mais de 100 cidades. Também temos a Saideira com Nisa todas as terças-feiras, que é a live enquanto o programa está acontecendo. A gente comenta sobre a eliminação. Quero agradecer todo o carinho, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu acho que é isso. Valeu, galera do MesaCast. Valeu, Brasil. Um beijo.
Valeu.
Tudo bonitão, né?
Michael tá arrasando. Sucesso.
Próximo. E ele fez o próprio look do Cicerão dele, né? Todo colorido ali.
Deu brilho, né?
Eu gostei mesmo, foi do Nizam. Não vou mentir.
Dieguinho. Eita. Letícia te pega aqui na porta do Globo. Pelo amor de Deus.
A Babalu vai te pegar.
É. Você não achou a mão dele grande? Uma mão grande?
Mão grande.
Ele tem descendência de fora do Brasil, né?
A família dele viajou muito. O mundo é. Ele é o participante que viajou muito.
Ele é árabe, meio coisa árabe, né?
Egito. Eu acho que é Egito, não é?
Tem?
Alguém fala.
Não, ele tem uma feição, assim, do pessoal estrangeiro, né?
Turco, meio árabe. Sei lá.
Agora, parece que, vendo eles falando, parece que isso foi há muito tempo atrás, né? Tipo, a gente já tá nessa reta final. O que vocês estão achando agora?
Nossa, gente, eu até. Tipo, tem tanto tempo que eles saíram que eu. Eu olhei e falei, gente, quem era mesmo?
Mesmo efeito, deu um déjà vu. A gente já tá entrando no momento que daqui a pouco a gente vai montar o nosso ranking, né, da final, o pódio.
Eu acho que a gente, em comparação com as últimas temporadas, do ano passado, retrasado, enfim, a gente tá tendo um BBB que nessa altura do campeonato a gente tem muito o que comentar ainda. Porque é um elenco que entregou muito. Desse ano entregou muito.
E você acha que alguém que saiu deveria estar nessa reta final? Quem?
Cara,
eu queria que o Marcos.
O Marcos? Eu acho que o Marcos é um bom nome.
Saiu no paredão errado.
O Marcos é um bom nome. Saiu no paredão errado. Exato.
Me dá uma revolta só de lembrar.
Eu acho que. Eu fico com você. Eu acho que o Marcos seria um bom participante. Porque ele era um que tinha esse perfil de jogador que eu falei do Davi durante aqui o MesaCast. Porque eu acho que precisava ter mais um jogador nessa final, sabe?
Sabe o que eu queria? Será que eu vou ser muito gnomo?
É a minha aposta desde
o começo. No dia da saída do Buda, eu tá junto com a Thaís pra falar pra ele. Seu divórcio saiu.
Pede pra entrar no, na hora da fofoca ali do VT pra tu entrar ao vivo no telão.
É. Me bota, vou adorar.
Se voltar, bota ela ao vivo. E Marina, pra você, dos eliminados, perdeu. Assim. E já, a gente já teve, tivemos muitos, foram 26 foi. Participantes.
Gente,
né?
Foi, eu me perdi. A gente tinha até.
Se mandar o listar agora, eu acho que eu esqueço.
Eu gostava muito de Pitel. Apesar das coisas que vocês falaram, que eu concordo que ela virou comentarista, assim, mas eu gostava dela, eu gosto da personalidade dela, eu acho ela uma pessoa legal. Acho que eu seria até amiga dela, inclusive.
É. Boa.
Eu vou te falar, é porque ele se queimou logo no início, mas o Michael também daria um bom gnomo, tá? Ele ia pintar se tivessem deixado ele.
Acho que o povo não ia ter paciência, não.
Não, mas eu acho que ele ia dar uma barbarizada.
O Nizam também é um outro nome que eu acho que poderia estar.
É, ele era
altura.
Jogador.
O Nizam.
Né? Ah, o Pisani.
Pisani. Que saiu lá naquele lance da Yasmin.
O lance
o Vinícius, o camarote também, sim. Né? O atleta.
É. Sim, eu acho que assim.
Tem uma galera que tinha potencial. Jogo.
Eu não li muito o jogo do Juninho. Juninho era ruim de jogo?
O Juninho também.
Gente, vocês estão falando assim, tá parecendo que tem 2 anos isso aí.
Pois é, menina.
Nossa, é mesmo. Tinha,
mas o que acontece?
Fulano e tinha fulano ainda.
26,
como tinham muitas pessoas, a primeira fase do BBB foi modo turbo também, né?
Foi.
Foram muitas eliminações em pouco espaço de tempo. Então tivemos muito pouco aproveitamento de alguns potenciais. As pessoas falavam muito disso.
É, acelerou.
E o início foi bem...
Aí estabilizou.
Cheio de coisa.
E agora tá acelerando, é.
Teve Raquel.
O início foi bem
teve Michel.
Michel.
E muita gente na nossa edição.
Pódio de vocês.
Vamos pro pódio. Quer começar?
Vai, Mari.
Não, começa você.
Começo
quem
eu.
Vence o
então,
BBB 24?
Quem vence o BBB 24 é o Davi, evidentemente, né? Eu acho que o segundo lugar eu botaria um Matheus Alegrete. E num terceiro lugar, a Alane. Tá? Isabelle não merece, porque não quer jogar e não joga. Né? E a Beatriz, porque ela precisa fazer roupas de fruta aqui fora.
Não, peraí.
Não, o meu pódio... O
Gomes, mas você condição. Acha que a Alane joga mais do que a Beatriz?
Eu acho que a Alane, ela tem menos coisas contra ela do que a Beatriz.
Ah...
Você fala o quê? Em relação
mas
a respeitar o jogo,
fruta.
Por exemplo?
Não. Em relação a todo jogo. Porque a Beatriz, ela vai muito na onda das outras pessoas. Só que ela, na minha visão, ela é um pouco indisciplinada em relação às jogadas que ela tinha
jogadas
dentro da casa.
Mesmo.
Então ela não fazia jogadas muito assertivas, né?
E também...
Já a Alane era um pouquinho mais estratégica, sabe? E é bem pouquinho, tá?
Questão porque a questão de trajetória, elas... substancialmente, sobre treta, coisas diretas contra alguém, a Alane realmente tem mais.
Foi a Alane que puxou a Beatriz.
As tretas da Beatriz são muito conjugadas a outra pessoa tomando dores de alguém. E o que você falou de mim, mas não é uma coisa muito substancial e profunda, né?
E eu acho que o lance da forçação da Beatriz faz com que o público tenha ranço dela e aí tenham mais coisas contra ela do que a Alane. Porque rola isso também, né? Qualquer coisa é motivo pra você tirar alguém nessa reta final, né? Eu inclusive acho que o fato da Isabelle não jogar vai ser motivo pra tirar ela da final. Porque a torcida do Davi não vê a hora dela bater num paredão com outras duas fadas pra tirar ela. Não vão deixar a Isabelle chegar na final pra tirar um pouco da porcentagem do Davi, né? A gente já percebeu pelo paredão do Bing que 20% do público ali não gosta muito do Davi. Os outros 80% já gosta mais, né? Porque foram... Não, o contrário. É isso? 20% das pessoas não gostam do Davi, isso. Exato. Então, assim, eu sinto que, de alguma forma, a gente vai ter uma final com o Davi, Matheus, porque o Matheus tem poucas coisas contra. Minha tia, minha mãe adora o Matheus, né? Que é um menino bom, é um menino da família, é o cara que chora 5 vezes ao ver vídeo da família.
É, no Flash BBB aparece sempre o nome dele também, que o pessoal gosta.
Então, o Matheus, ele é o segundo lugar, pra mim, natural. O terceiro que a gente tem que discutir. Mas eu ainda assim botaria a Alane, não botaria mais a Beatriz.
E Marina, sua final?
Seria Davi primeiro, Alane em segundo e Bi em terceiro.
E o Alegrete foi de arrasta.
Ah.
Não gosto do Alegrete.
Não, é que eu
não emocionou?
Gosto. Não me emocionou. Ah. Mas a Alane me emociona porque tem uma...
Uma conexão.
Uma conexão. A gente se conecta. Acho que inclusive seria amiga da Alane também. Caso a gente se encontrasse na vida. E a Bia também.
Contanto
eu acho
que
você mesmo...
não copiasse a maquiagem dela.
Ah, ela fica brava.
Aí ia dar ruim.
E a Bia, mesmo com a coisa da fruta, não é o bastante pra tirar ela do meu pódio, assim. Porque eu acho que ela merece.
Eu vou pedir ela pra dormir na sua casa uma semana.
Pra quê?
tava pra quê?
Você sentiu um pouquinho.
Você é muito apocalíptico.
Pra você ter uma experiência do que é o BBB 24. Por que você acha que a gente é amigo há anos? Né?
Muito apocalíptico.
Por que você acha que eu assisto o canal dele há muitos anos?
Mesmo.
Desde o BBB 16.
Mesmo.
Caótico.
Hino.
E eu gostava dela. Se vocês verem vídeo um mês atrás, eu tava defendendo a Beatriz. Você,
não, mas só por
você,
causa da
sabe o que
ela
eu tive não, agora não, no agora pensamento? Você e Guto, é tipo aquela do negócio da... Das branquelas? Ah, você não pensou isso?
É, conexão nesse nível.
Gente, que isso?
Ele tá falando tudo que a gente não pode falar aqui.
É. Ah, mas
ele não tem a imparcialidade.
Com a imparcialidade, meu pódio também mudou.
O povo te cobra
hoje
muito
é Davi,
essa imparcialidade.
Matheus e Beatriz.
O pessoal cobra muito que a gente seja imparcial e não puxe, não puxe lado e bandeira.
Imparcialidade, mudou.
Só que assim, não tem como, gente. Não porque como a gente vai julgando... Eu sempre falo, uma pergunta que me fazem sempre. Pra quem que você torce? Eu, pra ninguém.
É um jogo de comprometimento.
No caso, depois de 3 meses, eu tô torcendo pra acabar, pra descansar, entendeu? Uma férias e tal. Porque eu acompanho, gente. Eu sou daqueles que acompanha, vai dormir assistindo. Que acorda assistindo, a TV fica... Minha TV tá lá em São Paulo, ligada. No pay-per-view, eu não desligo a TV.
Pega esse dinheiro pra alguém aqui, meu filho.
Conta bem, ó.
O BBB ainda não acabou, mas o nosso programa tá chegando ao fim.
Marina, o que você achou do programa? Muito obrigada por sua presença.
Eu amei, gente. Amei te conhecer. Amei conhecer você e você.
Dieguinho, muito obrigada pela presença também, meu amor.
Obrigado, gente. Foi um prazer.
Obrigada.
Foi um prazer.
Até mais.
Você é maravilhosa.
E você também.
Ai,
que delícia o verão. Ainda bem que acabou, né, gente? O verão
acabou.
Desculpa aí, tá bom?
Meus amores, que tá sempre acompanhando a gente, muito obrigada pelo carinho. Eu e Gutinho ficamos muito felizes com o carinho de vocês toda sexta-feira aqui com a gente. Nossa equipe ama. Um beijo, obrigada.
A gente se vê semana que vem, mais um MesaCast.
Ai, que lindo.